Oferição de quórum.
Bom dia a todos. Oferição de quórum. Vereador João da Luz, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Lisier José Borges, vereador Valdete, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Thaís, vereador Pastor Elias, vereador Fernando, vereador Hamilton, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, sob a ação de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador João da Luz faça a leitura do texto bíblico.
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. João 15, 1 a 4.
Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondência, se houver.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Síntese da ata da 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 16 dias do mês de maio de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Domingos Paula, Lélio Alvarenga, Teles Júnior, Lisier José Borges, Luiz Lacerda, Mauro José Severiano e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita menção à presença da vereadora Rose, do município de Hidrolândia, do Partido Democratas. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Lélio Alvarenga, Teles Júnior e Domingos de Paula. Houve votação de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, Pedro Mariano, professora Geli Sanches, vereador Jean Carlos e Jackson Charles. Nas comunicações, usaram as palavras os vereadores Luiz Lacerda, professora Geli Sanches, Vilma Rodrigues, Mauro José Severiano, Lélio Alvarenga, Jackson Charles, Eliner Rosa, Teles Júnior. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para dia 17 de maio, em horário regimental. Não havendo leitura de correspondências e projetos, retorna a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Também não havendo inscritos para usar a palavra no pequeno expediente, declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente, concedo a palavra ao vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nossos colegas vereadores. Bom dia, nossos vereadores, nossa vice-presidente Thaís, a nossa segunda secretária, professor Jairi, também ali, a Vilma também, né? Parabéns vocês hoje, a imprensa. Eu quero comentar e saudar o grande flamenguista Lucivan, em nome da toda a imprensa napolina, viu, Lucivan? Leandro, eu vejo você agora, tá passando, toda vez que eu passo aqui, é aquilo, tiraram o negócio aqui, agora eu passo tranquilo. Senhor presidente, nossa presidente, né? É lamentável, ontem nós falamos de segurança, vamos voltar hoje. Falei de quinta-feira, lá no bar, Capela Rosa Mídia de Vim Pé Eterno, o menino Kleber, trabalhando, ministro Eucarístico, quando termina a barraquinha, lá nem cerveja não vende, né? A hora que ele sai, foi levar o carro dele, Leandro. Chegaram nele, na mulher dele, levou o carro. Até ontem não tinha notícia. Quando hoje, de manhã, Naldinho, um dos comerciantes, um dos primeiros, investir naquela região, no bairro, tem um grande comércio ali, na Praça São Sebastião. Ele abriu o comércio entre os miliantes, já assaltando ele, Lero. Amarraram ele, e eu acho que teve uma violência lá, e trocaram tiro, e hoje ele está nesse momento no hospital. Mas, por último, agora um colega meu me avisou que ele está bem, graças a Deus. Mas está com uma bala alojada, e passou raspão no pulmão, e o outro pegou no braço, sei, alguma coisa assim. Você vê como está a pessoa abrindo o comércio para trabalhar, né? Os assaltantes vêm. Acontece isso aí. Ontem entraram numa igreja também, né? Então a NAB tá violenta, tá igual o Rio. O Rio, a gente tá perdendo muito pro Rio, não. Infelizmente, eles não estão pondo fogo nos ônibus ainda. Mas que um dia, pela toada, tivesse nossa autonomia só um minutinho. De mandar lá pro governo federal pôr a força-tarefa aqui, eu acho que já tá passando a hora. Felizmente. O índice da segurança no estado pode ser no outro, menos a ANAP. A ANAP aí não conta. Então vamos buscar, viu, Jair, a Segurança Nacional. Porque de manhã o assessor meu vem de manhã, cedo, 6 horas, na Pedro do Vico, os caras fazendo arrastão, Léo, nos pontos de ônibus. Agora o povo vai traumatizando, fica até com medo de trabalhar, infelizmente. Ontem eu estava das 6h30, que eu ia para no ônibus. Eu fiquei das 6h30 até 19 horas, eu não deparei nenhuma viatura, Léo, no centro, numa viatura. Onde está as viaturas? Que as viaturas prendem? Não, mas intimida. As viaturas estão intimida. Eu vou dar uma parte de Vossa Excelência, meu vereador Léo.
Obrigado, novo vereador Pedro Mariano. Só para enfatizar a fala do senhor, tão importante, a gente tem frisado, batido aqui todos os dias, a respeito da segurança pública, de uma forma especial da nossa cidade, que é a nossa preocupação. Coisas, vereador, que a gente só via por televisão, achava que fosse no Rio de Janeiro, São Paulo, como sequestro. Tem acontecido sequestro aqui, que a gente nem fica sabendo na cidade de Anápolis. Recentemente, nós tivemos aí no noticiário nacional, sequestro daquele assaltante, pegou aquela, manteve aquela família sequestrada durante horas e horas. Fomos notícia a nível nacional. Então, senhor vê, senhor nobre vereador, como que a situação da segurança pública no estado de Goiás está difícil. Precisamos, com urgência, tomar posição. Nós somos autoridade no município de Anápolis. Precisamos, com urgência, tomar postura firme em respeito ao governador, exigir realmente que eles passem segurança, a parte do estado seja feita. Que não está sendo feita, do município sim, mas do estado não está sendo feita, senhor nobre vereador. Agradeço a parte e obrigado pelo momento.
Obrigado, Léo. Então, eu quero aqui, a vice-presidente também responde, porque eu vou falar, viu, minha presidente, que a senhora, através do presidente, a mesa diretora, viu, Leandro, que convoca, que tenta agendar para o governador receber nós, não é secretário, não, vamos mandar quem manda. Quem está com a caneta na mão.
Uma parte.
Sim.
Acho que nós aqui, vereadores aqui da Câmara, Pedrão, obrigado pela parte, nós temos que ir novamente no secretário de Segurança Pública, Ricardo Balestrello, que prometeu naquele momento que a Câmara Municipal foi lá, em retornar as viaturas que daqui foram tiradas há mais de um ano. E até agora nós não fomos atendidos. Ontem eu tentei falar com o Coronel Edson, que é chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública. Infelizmente nós não obtivemos sucesso, mas nós vamos retomar o contato, nós vamos pedir, mais uma vez, fazer uma moção de apelo para que essas viaturas retornem, porque não adianta também a gente cobrar o policiamento sem estrutura. Nós sabemos aí que o Coronel Giovanni, junto com o Coronel Paulo Roberto, mais o Major Bispo e companhia, junto com o Major Hiller da CPE, estão se desdobrando para fazer o trabalho, mas infelizmente a cidade está crescendo muito. É um ponto estratégico, nós estamos às margens da BR-153, que liga Goiânia à capital federal, e a gente tem que solicitar ao governo do estado mais carinho com a segurança pública de nossa cidade. Hoje em dia, crianças estão sendo assaltadas na porta da escola ao meio-dia, pessoas no ponto de ônibus, e isso está ficando complicado. Todo dia você tem uma notícia trágica aqui de problema de segurança. Então, mais uma vez, nós vamos nos movimentar junto ao Ricardo Balestrello, que é secretário de Segurança Pública, para que ele nos atenda, para que no mínimo traga as viaturas que daqui foram tiradas há algum tempo e não retornaram. Obrigado e parabéns aí pelo comentário.
Obrigado pela a parte que eu dei a Vossa Excelência. O senhor me fez aqui, deu uma justificativa muito grande. Eu acho que o senhor pode tentar e eu ia pedir o senhor já está na mesa, diretor, tem um primeiro secretário junto com a mesa, diretor, tentar agendar com o governador os 23 vereadores. Que aí o secretário vai participar e aí nós vamos ver um parecer do governador. Eu acho que o secretário vai... nós estamos olhando com o governador. Eu acho que o senhor podia acampar como foi a Saniago. Você lembra, né, Gélio? O governador recebeu nós. E olha, nós temos que chegar, porque talvez chegue num numerado lá para o governador diferente. Que, concorda? Que está tudo bem, não sei. Então nós vamos estar com ele olho a olho, boca a boca, e nós
vamos representar...
Sim, novo vereador.
Vereador Pedro Mariano, sem dúvida nenhuma, é um assunto muito recorrente, e se nós ouvirmos aí as rádios da nossa cidade, os meios de comunicação de forma geral, todos os dias nós estamos vendo aí assalto, as pessoas trabalhadoras, principalmente as mulheres que vão cedo para o trabalho, elas estão tendo que juntar-se em grupos para poder ir para os pontos de ônibus, sem contar os alunos. Eu fiz o relato aqui do meu neto, que foi assaltado na sexta-feira, a neta da minha secretária também foi assaltada ali no IAPC, também nesse final de semana, saindo do colégio. Então nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de mais patrulhas escolares na porta das escolas, e precisamos do policiamento ostensivo. O Jackson ontem usou aqui a fala e falou a respeito do Cosme e Damião. Sem dúvida nenhuma é muito importante essa figura dos policiais, porque a presença deles intimidam. Mas eu quero ressaltar aqui a importância também a importância das ações sociais, no sentido, principalmente, em se tratando de adolescentes, que eles possam ter ocupações no contraturno da escola, para que não fique aí a perambular pela cidade e, sem dúvida nenhuma, serem alvos fáceis para esses miliantes. Então, nós precisamos de agir nesses dois campos. E, sem dúvida nenhuma, nas investigações também, para que nós possamos descobrir esses assaltantes e que eles possam serem condenados. Muito obrigada.
Obrigado, Jair. A própria vereadora, a própria parente dela também, né, semana passada. Só, Leandro, só falar, ontem eu passando na universidade, eu acho que tinha mais de 22 homens lá fazendo blitz. Coisa que a Secretaria da Fazenda tinha que voltar, parceria com o CMTT no município. E eu acho que tinha, eles estavam dando ronda nos bairros. Ontem tinha mais 22 homens, que alguém me informou, lá todo aparado, segurando. Seu documento, vamos. Dando pão, um carro da polícia só, com o pessoal faz, volta o convênio com o CMTT de novo, que cuida do trânsito do município. Eu acho que é essa maneira. E eu volto aqui a reivindicar a Vossa Excelência, primeiro secretário Leandro, que o senhor já tomou parte disso, é bom aqui do presídio. Eu volto a reivindicar que o senhor, junto com a mesa diretor, com os seus companheiros da mesa diretor, que agenda com o governador, eu acredito que ele recebe nós. Ou lá, onde quer quiser, nós vamos, os 23. Minha presidente, Thaís, tem conduzido muito bem essa casa. Devolvo a palavra para Vossa Excelência. Vou cumprir o horário certo.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda para fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente de exercício, vereadora Thaís, bom dia, nobres pares, imprensa e populares que nos acompanham aqui na manhã de hoje. Senhor presidente, uso esse grande expediente na manhã de hoje para falar de um assunto que para mim estava até morto aqui ontem já, que era a respeito daquele repasse da atual empresa de ônibus, a Urban. Aquela luva que ela ganhou o contrato aí para a prefeitura e que foi colocado aqui nessa casa, num momento aí de turbulência com a nova empresa aí, com a Urban, e que foi questionado aqui em relação ao destino desse repasse. E quero fazer isso aqui com muita tranquilidade, sem causar polêmica com ninguém, porque a intenção aqui não é essa. A intenção aqui é justamente deixar claro em relação a esse repasse, que na realidade fez parte aí da licitação. A empresa Urban, ela ganhou justamente por isso, porque a oferta dela em relação ao lance aí financeiro foi maior do que o da TCA, e isso é que acabou sendo decisivo aí para que essa empresa pudesse ficar com o serviço de transporte coletivo aqui na cidade de Anápolis. Eu, até ontem, eu tinha até falado para o Maurão aqui, nosso vereador Maurão, que não ia tocar no assunto mais, mesmo porque o Jean já tinha explicado o assunto, mas vendo a repercussão que deu na imprensa hoje, aquele debate nosso aqui a respeito desse assunto ontem, eu me vejo aqui na obrigação de falar, porque não se trata mais agora da briga que nós temos aqui com a Urban. Se trata da honestidade aí do nosso prefeito João Gomes, que era prefeito do Partido dos Trabalhadores, porque na realidade não foi a Urban que gastou esse dinheiro. Quem gastou esse dinheiro foi a prefeitura. E foi levantada uma dúvida aqui ontem a respeito do destino desse dinheiro. Então quero dizer para os senhores que, primeiro, se a gente for discutir aqui a forma que foi empregado o dinheiro, beleza, eu até concordo na realidade que esse dinheiro, ele já deveria ter sido citado no edital, que ele deveria ser utilizado para melhoria do transporte aqui em Anápolis, para melhoria aí do trânsito, eu acho que, mas não estava isso no edital. No edital, era recurso que ia entrar nos cofres da prefeitura, para a prefeitura gastar da forma que entendesse, da forma que mais precisasse, para cobrir as prioridades. Então, e assim foi feito. Então estou fazendo esse esclarecimento aqui hoje, porque ontem foi colocado aqui, quer saber o que foi feito do dinheiro? O dinheiro sumiu, queremos uma satisfação de onde está o dinheiro. O dinheiro não sumiu, todo mundo aqui sabe que o dinheiro não sumiu. O dinheiro, ele foi parcelado em 10 parcelas, de R$2.700.000, e entrou no cofre da prefeitura na administração passada, de quando assinou o contrato com a empresa, até meados do ano passado, que terminou aí as 10 parcelas. Então, na realidade, o dinheiro não sumiu, o dinheiro não está escondido, o dinheiro não foi desviado, o dinheiro ele foi gasto para pagar despesas da prefeitura, principalmente com a folha salarial, principalmente. E na eleição, agora o que me estranhou ontem é que nós não podemos misturar as coisas. Uma coisa é a briga aqui com a Urban. Eu também não gosto da Urban não, viu, vereador Mauro? Vossa Excelência, eu estou falando aqui, nós não podemos misturar aqui. Uma coisa é a nossa briga aqui com a Urban. Outra coisa é o emprego dos 27 milhões que foi feito de forma legal pelo prefeito João Gomes. Então isso tem que ficar claro aqui. E para onde que foi o dinheiro? O dinheiro, na sua maioria, da sua totalidade aí, foi usado para pagar folha de servidores da prefeitura, uma vez que não tinha no edital a destinação desse dinheiro dos 27 milhões. Então nós temos que deixar isso aqui claro, porque nós não podemos deixar aqui a nossa conversa aqui ser tomada pela emoção. Nós temos a responsabilidade de fiscalizar os recursos públicos perante a população, mas nós também temos que ter o cuidado para não confundir essa mesma população nessas ocasiões. Nós temos que trazer a clareza e não colocar dúvida em cima de uma coisa que está muito claro e que é sabido de todo mundo. Por exemplo, vereador Mauro e vereador Jackson Charles, que usaram a palavra aqui ontem para falar cadê o dinheiro também, nesse sentido, era um vereador aqui quando foi paga a primeira parcela. Eu não vi ninguém questionando isso aqui na época. Prefeito João Gomes esteve aqui para fazer a prestação de contas do seu mandato. Eu não vi ninguém questionando para ele aqui. Vereador Domingos ainda não era vereador, mas já tinha acontecido aí a transição de governo, onde tinha uma equipe do novo governo e uma equipe do governo passado. Por que não foi questionado isso lá na transição? Então, misturar esse assunto aqui agora com a briga que nós temos aqui com a Urban, eu vejo que é um desserviço à população. E mesmo porque, quem quiser saber como é que foi empregado o dinheiro, como é que foi gasto, que eu volto a dizer, o dinheiro foi gasto. Ele não está escondido, ele não está camuflado, igual foram feitas suposições aqui ontem. Então, o dinheiro ele foi gasto com as prioridades da prefeitura, que no momento era a folha de pagamento. E quem quiser tirar alguma dúvida, vai no Tribunal de Contas, que lá tem a entrada do dinheiro e para onde que saiu. E quem quiser mais ainda clareza, vai aqui no tesoureiro da Câmara, que é o mesmo tesoureiro da Prefeitura, que recebeu o dinheiro e que gastou. É facinho, atravessa a rua aqui, senta lá com o Rui, fala, Rui, me explica aqui, como é que foi gasto aquele dinheiro da prefeitura, o Rui tem todas as informações. Então, estou falando isso para deixar muito claro esse assunto aqui. Nós não podemos confundir as coisas. O lado emocional com o lado da razão. Então, o dinheiro entrou na prefeitura, de acordo com aquilo que estava no edital, parcelado em 10 vezes, não tinha no edital uma destinação propícia para o dinheiro, uma destinação obrigatória que a prefeitura tinha que empregar o dinheiro. Volto a dizer, eu acho que tinha que ter, tinha que ser realmente na melhoria do transporte coletivo, na melhoria aí dos pontos
de ônibus,
mas não tinha essa exigência. A prefeitura podia gastar o dinheiro da forma que achasse mais necessário, mais prioritário. E assim foi feito. Então, e eu confirmei agora com o tesoureiro que a maioria desse recurso, quase que a sua totalidade, foi gasto na folha de pagamento. É só atravessar a rua que o tesoureiro da prefeitura daquela época é o nosso mesmo tesoureiro da Câmara que agora. Concedo uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Eu quero parabenizar o senhor pela responsabilidade e pela transparência em trazer esse esclarecimento aqui sobre o investimento desses 27 milhões que foram pagos, né, pela Urban para poder explorar os serviços de transporte aqui na cidade de Anápolis. Precisamos de ter muita cautela, né, com relação a colocar palavras ao vento. E o seu esclarecimento, ele traz à luz aqui o entendimento de todos da responsabilidade de um governo. Eu quero dizer que houve uma falha em não carimbar essa verba.
Também concordo.
Então, isso serve de alerta para os pares, né, que porventura, se acontecer isso na nossa legislatura, nós temos que ter essa preocupação para poder dar responsabilidade da aplicação de recursos que é oriundos desse tipo de transação. Então, o senhor está de parabéns, as oportunidades vão surgir para nós, e nós temos que carimbar, quando acontecer isso, nós temos que carimbar para a população saber para onde foi destinado o dinheiro. Concordo. Muito obrigado, senhor vereador.
Concordo plenamente com Vossa Excelência, inclusive isso foi questionado aqui, sim, na época, pela vereadora Miriam Garcia, na época do edital ainda. Ela lamentou justamente isso aí e eu concordei com ela. Falei, eu acho que realmente tinha que estar a verba carimbada para ser gasto na melhoria do transporte coletivo, mas não estava. Então não houve nenhuma ilegalidade do prefeito João Gomes a fazer uso desse dinheiro com as prioridades lá da prefeitura, que foi, no caso aí, foi gasto para a folha. Um sacrifício danado para juntar o dinheiro, para pagar rigorosamente dentro do mês a folha de pagamento, e esse recurso foi usado de forma legal para poder. Estou falando isso porque é obrigação nossa prestar os esclarecimentos corretos à população. Nós não podíamos estar aqui confundindo, tomado aqui por uma briga que nós temos com a atual empresa de ônibus, está confundindo as coisas. Eu estou falando isso também porque muita gente hoje já me cercou, falou, vereador, e aquele negócio lá ontem, cadê os 27 milhões, rapaz, o que é aquilo? Então, nós não podemos criar esse tipo de situação aqui para a população, deixar esse tipo de dúvida. Nós somos obrigados a ter as informações para poder prestar os esclarecimentos. Então o dinheiro não sumiu, o dinheiro não está perdido, o dinheiro não tem aquela musiquinha de que o gato comeu, igual eu escutei hoje. O dinheiro foi gasto com despesas da prefeitura, principalmente a folha de pagamento. O tesoureiro aqui da Câmara hoje é o mesmo tesoureiro que recebeu o dinheiro lá na prefeitura na época, que é o Rui, de forma totalmente lícita, ilegal, e pode prestar as informações para quem quiser. Estou fazendo esse esclarecimento, presidente, apenas para que não paire dúvida em relação a esse assunto. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentar aqui as pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester, pela internet, pela TV. Cumprimentar aqui as pessoas que estão aqui também no plenário. Um projeto importante que vai ser votado nessa casa aqui hoje. Um projeto apresentado pela vereadora Vilma sobre a creche do idoso. Mas isso é um debate que depois a vereadora vai fazer. Senhor presidente, o nobre colega que me antecedeu a fala aqui, ontem nós abordamos aqui um assunto recorrente sobre a outorga de dois lotes da Urbana na cidade de Anápolis, aonde foi pagado R$ 27 milhões em 10 parcelas, segundo o companheiro, de R$ 2.700.000. E essa casa aqui, alguns vereadores não têm o conhecimento aonde esse dinheiro foi gasto. O vereador que nos antecedeu aqui, segundo ele, disse que esse dinheiro foi usado para poder pagar a folha de pagamento. Isso nos preocupa muito, quer dizer que a prefeitura precisa de fazer licitação do transporte público anapolino para poder usar o dinheiro para poder pagar a folha do servidor público. Ora, o entendimento dessa casa e o entendimento dessa cidade é que quando fez o licitamento do transporte público anapolino foi para que a cidade pudesse ter melhoria no transporte público anapolino, não para poder pagar a folha do servidor público. Isso aí, vereador, que o senhor acabou de falar aqui na tribuna, nós queremos, essa casa quer e a população quer, não é através de fala não, nós queremos é através de documento, que a prefeitura possa dar um respaldo para essa casa através de documento. Tudo bem se esse dinheiro foi usado para poder pagar a folha de pagamento, mas que possa vir através de documento, nos explicando que tal mês foi usado esse dinheiro para poder pagar a folha de pagamento. Isso nos deixa muito triste, porque eu acho que esse dinheiro tinha que ser usado para poder ser investido no transporte público anapolino. Da minha parte, eu fico, de certa forma, até triste com a administração passada, se tiver acontecido isso que o senhor falou. Porque eu acho que o prefeito tinha que ter falado, então, ó, foi entrado uma parcela do recurso da Urban aqui para nós não tínhamos dinheiro e tivemos que usar para poder pagar a folha de pagamento da prefeitura. É a gestão passada que nós estamos falando.
Rapaz, por favor.
Então, assim, a gente fica muito, muito triste. E vou dar uma parte para Vossa Excelência.
Só para esclarecer, vereador, eu agradeço Vossa Excelência pela gentileza da parte. Esse debate aí, o senhor tem todo o direito de fazer. Esse debate, essa colocação que o senhor fez aí, que infelizmente o dinheiro foi usado para pagar os funcionários da prefeitura, eu também gostaria que ele tivesse sido usado para outra finalidade, que dentro do transporte coletivo. Então, esse debate, nós temos o direito de fazer e é legítimo da parte de Vossa Excelência fazer. O que nós não podemos fazer é o que aconteceu aqui ontem, insinuações de que o dinheiro poderia, inclusive, ter sido gasto para fins aí particulares do que para o interesse público. Então, o dinheiro foi gasto dentro do interesse público prioritário, que era a folha de pagamento. Agora, esse debate de discordar de ter usado o dinheiro dessa forma, aí eu concordo plenamente que o senhor tem o direito, nós aqui temos o direito de debater isso. Nós não temos o direito é de levantar dúvida sobre a honestidade das pessoas que estão ali atrás daquela cadeira administrando o município antes de saber o que realmente aconteceu. Concordo com Vossa Excelência que, infelizmente, o dinheiro foi usado para pagar funcionário, que era a prioridade daquele momento. Poderia ter sido usado para uma outra coisa. Aí é legítimo Vossa Excelência fazer esse debate. Mas não podemos aqui estar levantando dúvida sobre a honestidade das pessoas, como se elas tivessem desviado esse dinheiro para o bem próprio e que não tenha sido aí utilizado para o interesse público. O dinheiro foi utilizado para o interesse público. Agora, nesse ponto de ter sido usado com outra finalidade aí que não o transporte coletivo, eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Devolvo a palavra. Obrigado.
Vereador, nós não estamos levantando dúvida, nós estamos levantando aqui informação para poder saber aonde o dinheiro está sendo gastado. Hora nenhuma, ninguém está levantando dúvida. Nós estamos levantando informação e querendo explicação através de documento para poder saber aonde o dinheiro foi gastado na gestão passada, na gestão petista que administrou a nossa cidade. Nós queremos é isso, é documento para poder comprovar se realmente foi pago. Em gastar o dinheiro em folha de pagamento, tudo bem. E outra questão, vereador nenhum aqui é contra a Urban. Vereador aqui é contra a forma do serviço prestado que está tendo na cidade. Nós queremos melhoria. Nós estamos a favor do transporte público anapolino. Uma parte ao vereador Mauro Severiano.
Só para rechear seu discurso aí, eu quero dizer ao novo vereador que antecedeu você, é que corre em boca miúdas, aí é onde velório, onde vai, em algumas missas, algumas lanchonetes, é que esse dinheiro foi desviado. Mas essa casa tem o dever de saber. Nós aqui tem que passar para o povo, que só de blá 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 não interessa. Nós queremos ver os papéis. Papel, papel timbrado, que a prefeitura falou que foi recurso, tudo bem. Nós queremos é isso. É uma visão perfeita. De onde foi o dinheiro foi colocado. É lógico que o dinheiro ficou na prefeitura. E ninguém está falando que roubou. Mas para onde foi destinado? Que isso foi destinado, isso aí no contrato, para mobilidade urbana. Mobilidade urbana, que até hoje não fizeram. Agora não vou aqui, vereador, A ou B, procurar ex-tesoureiro da prefeitura. Não, isso não é o papel do vereador. O papel do vereador é fiscalizar. Fiscalizar. Então esses papéis que você está pedindo tem que vir lá da procuradoria, lá da receita da procuradoria, para nós timbrar e mostrar para quando as pessoas abordar, em algumas missas que a gente vai, algumas locais, falar, não, está aqui, está certinho. É isso que nós queremos. Que só de conversa, hoje ninguém acredita em político. Político está em baixa, político está em CTI. Então eles não vão acreditar. Quando a gente vai a algum local, aí, fala, eu não sei. Ah, mas como vereador de uma cidade importante, não sabe para onde foi o dinheiro. Aí eu tenho um papel para mostrar, a administração do PT mostrou isso aqui para nós, mostrar para... É a realidade, é só isso. Obrigado.
Não, e o que nos causou surpresa aqui hoje, foi que vendia-se uma administração onde que estava tudo tranquilo. Aí agora vem um vereador que faz parte da base do PT, da administração passada, aonde falou que a cidade estava com problemas de fazer a folha de pagamento. Prova disso que teve que usar o dinheiro da Urban para poder pagar a folha de pagamento. Ué. Então, na campanha passada, no período que até vendeu uma imagem para a população de mentira, aonde precisou de usar o dinheiro, aonde nós poderíamos usar no transporte coletivo, foi usado para poder fazer a folha de pagamento. Então, assim, nós temos que saber aonde foi gasto realmente esse dinheiro que foi investido nos dois lotes que foi adquirido pela essa empresa Transporte Coletivo Urbano. Só para vocês terem uma ideia, na realidade, essa empresa ela tinha que criar aí 7 linhas noturnas no final de semana, que até hoje não foi criada essas 7 linhas que tinha que fazer esse translado noturno aí, que seria uma linha ligando a Vila Geária pela Presidente Kennedy às madrugadas de sexta até domingo, outra linha ligando o Recanto do Sol pela Avenida Brasil às madrugadas também do final de semana, outra linha ligando Filósofo, Baixo de Lourdes via Mato Grosso, uma outra linha ligando Jundiaí, Avenida São Francisco, uma outra linha ligando o Bairro de São João, Avenida Brasil. Isso aí, pessoal, são tudo linha que tinha que ser feita aos finais de semana, de sexta, sábado e domingo, de madrugada, e até hoje não foi criado. E também uma linha ligando ali o Vivem Parque pela Avenida Pedro do Vico. E uma outra linha, que é a linha número 7, ligando a Fabril pela Avenida Fabril. Então, vereador, então assim, a gente fica preocupado, porque na realidade, esse recurso, ele tinha que ser destinado a fazer esse investimento para poder colher fruto o usuário do transporte público anapolino. Aí hoje nessa casa vem um discurso aonde fala que o dinheiro que a Urban comprou a outorga de dois lotes, onde que ela ganhou a licitação no nosso município, foi usado para poder pagar funcionário público. Eu espero uma resposta rápida, tanto faz do CMTT como do nosso secretário, Geraldo Lindo da Fazenda. Devolvo a palavra, presidente Hamilton Batista.
Obrigado, vereador Domingos. Tendo em vista todos os demais vereadores do grande expediente abriram mão da sua fala, declaro encerrado o grande expediente e solicito a vereadora professora Geri que faça pressão de coro para a abertura da ordem do dia.
Vereador Domingos Paula, vereador João da Luz, vereador Luzimar, vereador Mauro do INPS, vereador Lisier José Borges, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereadora Vilma Rodrigues, vereadora Elina Rosa, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Detran, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, presidente, vereador Leandro Ribeiro, vereador Teles Júnior, vereador Valdete, vereador Luiz Lacerda, vereadora professora Geli, coro suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E antes de passar para o secretário, quero cumprimentar aqui todos que estão acompanhando a sessão nessa manhã. De forma especial, a Claudete, de Godoy, enfermeira, o Marildo Moreira e o José Benedito, do abrigo São Vicente de Paulo, o Thiago Vitorino, o João Asmar Júnior, a Késia Guimarães, são colaboradores da Faculdade de Fama, sejam muito bem-vindos. A Patrícia Cristina, que é diretora do abrigo Monte Sinai, o Dr. Manuel Vanderick, nosso delegado, sejam muito bem-vindos à Câmara. Peço desculpas pelo espaço acanhado, infelizmente, mas fica todo mundo juntinho aqui, já dá um calor humano aqui, já dá mais apoio para os projetos serão deliberados essa manhã. É um prazer receber todos aqui. Passo a palavra ao secretário para a leitura dos projetos constando da pauta.
Projeto de lei ordinária em primeira votação de autoria da vereadora senhora Vilma Rodrigues. Institui o programa Creche para Idosos no âmbito do município de Anápolis e dá outras providências.
Projeto de primeira votação com as comissões favoráveis da vereadora Vilma Rodrigues, que é o projeto 1 de 2017, está em discussão. Inicialmente, imagino que falará a autora para explicar o projeto. A discussão é da bancada aqui. A senhora está com a palavra.
Já que houve uma inversão de pauta...
Vereador, a senhora quiser usar a tribuna assim, para falar, para ficar mais... Mas fica
não,
à vontade.
Mas eu acho que eu tenho que usar a tribuna, presidente.
Fica à vontade.
Eu acho que todo mundo aqui no plenário está de acordo.
Pode ficar à vontade. Pra...
Obrigada. Eu vou começar aqui, já que houve uma inversão na pauta, não vou começar como é de praxe, como é de costume, todo mundo começar aqui o pronunciamento. Porque hoje é um dia muito especial, não só para mim, mas também para os 22 vereadores que compõem essa casa, porque hoje eu não vou defender aqui um projeto meu, mas é um projeto nosso. É um projeto que desde o dia que eu aqui cheguei, eu estou apresentando a todos. Então, eu não preciso fazer isso hoje. Porque todos os 22 vereadores que aqui está faltando alguns, mas todos que aqui estão conhecem esse projeto de cor. Porque não tem um dia nessa casa ou que eu use essa tribuna que eu não fale desse projeto. Muitas pessoas já me questionaram sobre ele, mas há 10 anos atrás, há mais ou menos 10 anos atrás, eu não sou muito boa de matemática, né? Não sei se é 10 ou 11 ou 12, mas há uns anos atrás foi chegada uma denúncia na polícia de que tinha um idoso pedindo socorro numa casa e que essa casa estava trancada, os vizinhos denunciaram. A polícia, lá chegando, resgatou esse idoso e conduziu-o, né, para um hospital, para que ele fosse atendido. E ele estava com muitos ferimentos, gente, e sangrando. Ele tinha vontade de ver a chuva, e esse dia estava chovendo. Como a filha dele, de manhã, pegava ele, colocava no sofá, colocava a comida dele ali, o lanche, a medicação... E ligava a televisão para que ele ficasse durante o dia ali. Esse senhor, ele conseguiu, do sofá passar para a cadeira, chegar na janela para ver a chuva, só que ele caiu. E estando sozinho, ele tentando voltar para a cadeira, para voltar para o sofá, ele foi machucando. A polícia ali resgatou ele, levaram para o hospital... E souberam que ele tinha uma filha que cuidava dele. Só que essa filha trancava ele de manhã e só voltava à tarde. E conseguiram localizar a filha e levaram essa filha para a delegacia. Conversaram com ela e de lá levaram ela para o hospital. O desespero dela era tamanho, e o desespero do pai também. Ele chorou demais quando a viu, porque ela já estava chorando desde a hora que ela soube que o pai tinha se machucado e que foi necessário que os socorristas o levassem para o hospital. Daí, gente, ela foi contar a história dela. Ele recebia um salário mínimo. E esse salário mínimo mal dava para a medicação dele. Então, o que que ela fazia? Ela tinha que trabalhar para pagar o aluguel, para fazer supermercado, porque o que eles tinham era única e exclusivamente de família e de apoio. Ele tinha ela e ela ele. A família dos dois era só os dois. Eles não tinham mais ninguém. E ela, questionada-se por que que ela não levava esse pai para um abrigo, é porque ela falava que ela não tinha mais ninguém. A alegria dela era chegar em casa, cuidar do pai, colocá-lo na cama, dar o jantar. E a alegria dele era ficar esperando por ela o dia todo. E esse vínculo, uma vez, apesar que a grande vantagem da nossa cidade, como a Eliner disse aqui ontem, que aqui nem sangue falta, a grande vantagem é que aqui os abrigos são muito bem cuidados. Mas os idosos, gente, apesar de todo esse cuidado dos abrigos, eles não querem ir para um abrigo. Porque eles sabem que ali, mais cedo ou mais tarde, qualquer vínculo familiar que ele tiver vai ser rompido. Ele vai deixar de ter. Porque no começo, aqui está a Patrícia, que é diretora de um abrigo, e ela cuida dos meninos como se dela fossem parente mesmo. É, ela sabe que com uma semana o parente visita, uma vez todo final de semana, depois ele passa a visitar uma vez por mês, depois de dois em dois meses, até deixar de visitar. Então, a sensação de abandono, a consequência disso é muito grande. Daí a gente pensou, nós visitamos várias creches, né? E surgiu essa ideia. Por que que aqui em Anápolis, por que no estado de Goiás não tem uma creche para idoso? Se a maioria hoje da nossa população é idosa, se não é, está chegando, está na beiradinha. Então é isso que a gente, que nos levou a sonhar com esse projeto. É isso que me levou todos os dias a falar com vocês sobre esse projeto. Eu, se eu for falar aqui, eu quero falar tudo de uma vez só. Então, vocês já estão acostumados comigo. Eu falo o mesmo assunto, volto lá no começo, para terminar aquele que eu não terminei. Falando da filha, ela disse que todos os dias ela chegava do trabalho, fazia essa atenção com o pai, colocava ele na cama... E fingia também que só tinha um quarto na casa. Eles dormiam no mesmo quarto. E ela fingia que estava dormindo. E ouvia ele falar todos os dias, ah, ela agora já dormiu, posso dormir. Aí quando ela via que ele tinha dormido, ela levantava. Eu vou usar o tempo da Geli agora, viu, presidente? Ela levantava e ia cuidar da casa, das coisas que tinha que cuidar. Depois vou usar o seu, Lely. Não precisa ficar rindo não, que eu vou usar o seu também. Aí, ela levantava, e se você riu, usa o seu também, viu, Japão? Aí ela levantava, cuidava de tudo e ia dormir depois da meia-noite para sair no outro dia, 6 horas da manhã, para trabalhar, para cuidar do pai. Como que vai punir uma filha dessa, gente? Qual que é o castigo para uma filha dessa que quer simplesmente trabalhar para cuidar do pai? São poucas pessoas que pensam assim hoje. Então, o que que essa filha precisa? De ajuda. Como que pode ajudar uma filha dessa, igual essa? Nós temos dezenas aqui na cidade. Então, não acabou meu... Cadê o Maurão? Presta atenção, Mauro. Aí, todo dia eu tenho que falar isso aqui, gente. Aí, não, pro Maurão também. Aí o que que acontece? Surgiu essa ideia da creche, porque lá o idoso, a família, pode levar o idoso de manhã, deixar na creche que vai ter todo o atendimento, à tarde pegar e voltar para casa. Não vai romper esse vínculo familiar, esse vínculo amoroso. E chegou uma irmã minha ali, gente, que eu estou olhando para ela. Obrigada pela sua presença, Marilda. Um grande abraço. Então, essas pessoas, gente, que aqui estão hoje, são pessoas que realmente conhecem essa realidade. Tem muitos, como nós já ouvimos aqui também na Câmara, tem muitos idosos que são encaminhados para a creche, que já existem fora do nosso estado, e que lá são abandonados. Mas esses idosos, de qualquer maneira, seriam abandonados. Esses, sim, vão ser conduzidos para os abrigos. Lá eles vão ter família, vão ter uma mãe, vão ter os cuidados que precisam. Mas aqueles, gente, que têm família e que precisa só de um lugar para acolhê-los durante o dia, essa creche é fundamental. E eu sei que aqui eu não vou precisar e nem preciso pedir o apoio de nenhum de vocês. Porque eu acho que eu já conheço pessoalmente cada um de vocês. E eu conto, eu sei que eu posso contar com o apoio de cada um de vocês. Dizem que onde eu chego eu sou um pouco mãe. É porque eu acho que mãe é aquela que não julga, mas que acolhe sempre. Então, eu conto com o apoio de vocês. Eu queria contar mais uma história aqui, mas o tempo da Geli também já está acabando. Eu já estou entrando no tempo do Lery, que eu que mando mesmo o tempo dele. Então, eu vou usar o tempo dele. Não, estou falando pela ordem, não. É. E você, Dominguinhos, toma conta do Dominguinhos aqui, ó. Está na pauta. Você quer uma parte? Eu vou conceder uma parte para o vereador Domingos.
Pela ordem, presidente. Nós estamos discutindo o projeto, se não me engano.
Sim.
Eu quero discutir também, só não vou usar o meu tempo, não, que eu quero discutir.
Você está inscrito, então, discutir.
Obrigado, vereador Firma. Dizer, vereador, que a senhora foi muito feliz ao discutir esse projeto e trazer esse projeto aqui para a Câmara Municipal. E até mesmo a gente fez uma conversa com o prefeito a respeito desse projeto. E ele falou que a senhora tinha feito essa conversa com ele, porque nós sabemos que para esse projeto ter viabilidade é necessária a parceria com a administração. Então, assim, a gente viu sensibilidade no prefeito Roberto em atender a demanda, não só da senhora, atender a demanda dessa cidade de Anápolis, que precisa realmente de ter uma creche para poder atender os idosos. Anápolis sai na frente de várias e várias cidades com esse projeto importante que a senhora trouxe aqui para a Câmara Municipal e com certeza vai ser aprovado aqui hoje com a unanimidade de todos os vereadores. Então a senhora está de parabéns por apresentar esse projeto aqui na Câmara Municipal.
Obrigado, vereador. E realmente eu não ia deixar de falar aqui, mas a viabilidade dessa nossa creche se deve muito também à sensibilidade com que o prefeito Roberto abraçou essa causa, conseguiu uma emenda parlamentar.
A parte, vereadora.
Sim, Joãozinho, pode falar.
Vereadora Vilma, obrigado pela oportunidade. É uma honra estar convivendo com a senhora nessa casa e dizer que essa iniciativa da senhora demonstra que a solidariedade e o amor ao próximo, ele vai muito mais além. E é isso mesmo que Deus espera de nós. Eu quero antecipar o meu voto para esse projeto. Obrigada. É uma iniciativa louvável. Obrigada. E com certeza vai dar muitos frutos. E muitas pessoas idosas, né, que não tinham um aconchego, aonde, uma porta onde bater, agora a gente vai, com certeza, ser contemplado com essa iniciativa da vereadora. Parabéns pela iniciativa. Obrigado pela parte.
Eu agradeço muito o apoio de todos. Quero aqui também mencionar. Sim.
Vou escrever para discutir.
Quero dar um abraço para o seu Zé.
Pedro, vamos fazer mais vereadores. Vamos escrever para discutir o projeto.
Deixa eu dar a parte para ele.
Ele vai discutir o projeto. Vou escrever. O Luizinho está inscrito, o Valdete, o Leandro, a Thaís, o Maurão.
Eu não posso dar a parte para ninguém mais?
Não pode mais não.
Ai, meu Deus, Isabel. Fique em pé aí, Isabel, que eu quero apresentar você para todos. A Isabel é minha nora. É uma pessoa que eu amo muito. A minha vida e a vida da minha família mudou radicalmente depois que meu filho casou com a Isabel. Agora eu só queria que você falasse para todo mundo, Isabel, o que que eu sou sua? A Isabel, ela é uma pessoa especial, uma pessoa que convive com a gente, e quando a polícia realizou o sonho, que foi lançada a campanha Realize um Sonho de um Idoso, só isso, viu, presidente? Aí, o que que aconteceu? A Isabel, o sonho dela era casar. E a Marilda, com todo o coração que ela tem e a integração que ela tem com esses filhos dela, seu Zé também, que são duas pessoas que eu amo muito também, não conseguiram realizar esse sonho da Isabel. Aí meu filho, como era solteiro, eu tinha um filho solteiro, né, aí o que que eu fiz? Aceitei a Isabel de nora e foi um casamento lindo, maravilhoso, só que ela mora lá no abrigo, viu, gente, e ele mora lá comigo. Só que ela não conformou com isso ainda. Mas um dia, quem sabe, né, Isabel? Você conforma, né?
Obrigado, vereadora.
Gente, muito obrigada. Eu gostaria aqui de falar o restante do dia. Eu gostaria aqui de mencionar o nome. Eu quero cumprimentar aqui o João lá da Fama, a Késia, que são parceiros nossos e que vão ser parceiros também na creche do idoso. O Lisier, que eu não posso deixar de falar de você, Lisier, de jeito nenhum. E todos aqui, gente, se eu for escolher um vereador aqui, eu falei, gente, vocês me matam, porque eu não consigo escolher um aqui que eu goste mais. Vocês não fazem parte só da minha família, vocês hoje fazem parte da minha vida.
Obrigado,
então,
viu?
São pessoas que eu amo muito e quero agradecer aqui. Não, gente, peraí. Eu quero agradecer aqui. Não posso. A Juliana ali da Casa Joana. Como que eu vou deixar de falar da Juliana se eu for? Não, gente, é muito difícil para mim. O meu vereador também, que tem a oportunidade, que depois eu vou ter uma conversa séria com ele, que acabou de chegar. É isso. E eu quero agradecer aqui de coração a presença da minha alma gêmea, que é a razão. Eu tenho duas razões de viver e ele é 80% dessa razão de eu estar aqui hoje, de eu falar com vocês. Ele é meu pai, meu amigo, ele é o que um ser humano precisa para viver de outra pessoa, ele é para mim. Muito obrigada, meu filho, por estar aqui hoje me prestigiando.
Obrigado, Vilma. Agora, sim, a palavra está aberta na discussão do projeto. Vamos retomar agora. Abrimos esse precedente aqui, mas vamos retomar. Acolhemos a fala da Vilma, como fala o grande expediente, né? Como se fosse um período grande expediente aqui. Vamos considerar as palavras na discussão do projeto. Inicialmente, falará o vereador Leandro Ribeiro.
Tá. Senhor presidente, quero parabenizar a vereadora Dona Vilma, né, por esse projeto. Lembrando que esse foi o primeiro projeto dessa legislatura, o projeto de número 1 dessa legislatura. Nós que tínhamos a preocupação e tivemos várias conversas com o prefeito Roberto sobre a verba para fazer essa creche dos idosos. E a partir do momento que o governo do estado liberou aqueles 10 milhões para Anápolis, o Roberto falou, avisa a Dona Vilma que a creche dela será construída, que ela pode dar sequência no projeto. Então, eu confesso, Dona Vilma, que aprendi a preocupar com os idosos através da preocupação insistente da senhora aqui nos diálogos do dia a dia. É realmente uma preocupação pertinente que nós temos. Nós vemos o doutor Manuel Vanderick aí com esse excelente trabalho à frente da Delegacia dos Idosos. Parabéns, doutor, pelo trabalho incansável. Então, acredito que esse projeto passará sem nenhuma ressalva e a preocupação é válida. Nós estamos muito felizes que temos aqui uma vereadora que preocupa realmente com os idosos, né, e que o Maurão daqui uns dias terá o lugar para ele descansar. Né? Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, Leandro. Na discussão do projeto, vereador Lizê Borges.
Vereadora Vilma Rodrigues, a senhora quebrou aqui o protocolo duas vezes, né? Ou seja, essa foi uma abertura, uma deferência muito especial, que o nosso presidente Hamilton Filho também está de parabéns por essa concessão, né, dado ao alcance desse projeto. E o outro protocolo que ela quebrou, como nós fazemos parte da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, nós sabemos que esse projeto não não pode estar na alçada do vereador legislar sobre esses termos. Mas ela, com seu jeito, que demonstrou aqui hoje nesse plenário, a simpatia que ela exala e a preocupação e o alcance do projeto, conseguiu, junto ao prefeito municipal, a autoridade de legislar sobre esse assunto. Né? E ele já deu o parecer positivo de que vai colocar esse dispositivo, né, esse equipamento à disposição da comunidade. Então, eu imagino que não só, se alguém tivesse sugerido isso aqui no passado, vereadora, seguramente seria vetado na CCJ. Né? Mas a senhora, com todo esse poder, com todo esse carisma, né, conseguiu fazer que isso fosse aprovado na CCJ e seguramente será aprovado aqui por unanimidade dos presentes. Está de parabéns, né, por essas duas quebras de protocolo aí, legislar sobre uma situação que estaria fora do alcance e com sucesso. Parabéns, professora.
Obrigado, vereador Lizê. Na discussão, vereador Valdete.
Eu também queria parabenizar, viu, Vilma, pela sua iniciativa sua. Como a gente pensa muito bem, porque uma cabeça pensa, duas pensam melhor. Então você foi feliz no lançamento primeiro. Mas eu queria também, como nós havíamos conversado, Vilma, que isso também foi até um slogan meu da minha campanha. Só que a minha era CTI, que seria a mesma coisa, caso da terceira idade. Você entendeu? E como, se é para a gente, como se diz isso aí, será um ganho para Anápolis. Você entendeu? Não só para você ou para quem quer que seja. Então, como abraçando essa causa, eu te parabenizo e ponho-me à disposição, que você pode ter certeza, pelo menos dois vereadores você já tem, de, como se diz, se entregando de corpo e alma por essa causa que é muito importante para uma cidade do tamanho de Anápolis. Então você está de parabéns, conte comigo para o que der e vier. Tá bom? Obrigado.
Obrigado.
Pode falar, presidente.
Obrigado, Valdete. Na discussão, vereadora Thaís.
Senhor presidente, eu queria parabenizar em especial a vereadora Vilma por essa iniciativa. Eu posso dizer que eu acompanhei todo o seu empenho, todo o seu esforço com esse projeto. Fui relatora dele na CCJ. E com certeza esse projeto vai dar uma qualidade de vida melhor a esses idosos, né, um suporte, esses idosos que precisam de uma atenção prioritária. Queria te parabenizar e conte comigo sempre.
Obrigado, vereadora Thaís. Na discussão, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, na minha discussão, primeiro eu quero parabenizar o doutor Frederico, que tem um carinho especial por esse povo. Eu não apresentei esse projeto aqui antes, vereador Vilma, porque aí eu estava legislando em causa própria. Estava pensando em mim mesmo, porque eu já estou com o pé lá dentro. O que eu diria, o que o vereador Leandro falou para mim? Eu vou pegar uma frase do Ulisses Guimarães. Eu prefiro ser velho do que velhaco. Eu não me troco com ninguém aí que é drogado, com 22 anos. E o doutor Frederico tem um carinho especial por esse povo, que eu já fui na delegacia dele. Antes desse projeto aqui hoje, ele já tem um carinho especial para essa pessoa. Oxalá, se toda a cidade tivesse um delegado do naipe, do quilate, do doutor Frederico. E a vereadora Vilma, eu não vou defender o projeto dela, porque ela não precisa de defesa. Ela não precisa de defesa, é um projeto brilhante. Um projeto brilhante. E o filho dela já está trabalhando em cima disso aí há muito tempo, sem esse projeto. Então, parabéns a você, vereadora Vilma. Você é uma merecedora. Né? Então, se um dia eu estou lá, não sei. Mas tem muita gente aí. que o ECA, quem passou pela uma faculdade igual eu, o ECA, o que, que foi, vereador? Você está chocadeado. O ECA protege mais a criança, instituto do adolescente. O menor é para roubar, pode matar, pode estrupar, pode fumar droga, mas não pode trabalhar. E o final do velho é o asilo. Então, que tem filho, que pai faz de tudo para ele. Mas, no final da vida do Zelinho, é isso aí, ó. Então, esse projeto vem em boa hora, a creche vai vir satisfazer a população de Anápolis. Volto a frisar, não sou nada contra as crianças. No meu tempo, eu vendia picolé com 12, 13 anos. Hoje, se o menino vender picolé, a lei não permite. Quer dizer que dá uma proteção demais para os menores e os 12 que se danem. Não sou contra o ECA, Estatuto de Criança e Adolescente. Mas, e o idoso? Onde vai parar? Sete palmos? Caixão? Então, tem que ter uma pessoa que protege, sim. Só isso. Obrigado aí, Vilma, e o projeto é muito importante.
Obrigado, Maurão. Na discussão do projeto, vereador Pedro Mariano.
Ô, presidente. Parabéns, Vilma. Calaram minha boca, ia falar aquela hora, mas agora tem mais tempo para falar. Vilma, Deus te iluminou muito seu coração, que isso é uma obra do Espírito Santo. Porque o lado humano você não ia ter essa ideia. E essa ideia veio do Espírito Santo, porque a lei do Senhor é amar sobre todas as coisas, a segunda, amar o próximo. Isso é o puro amor. E o amor, quando é assim, nós estaríamos em um mundo melhor, né, Lero? Eu me sinto que foi o Espírito Santo e que esse projeto, que o Espírito Santo está usando a senhora, essa ideia do asilo, da creche, eu acho que vai ser uma das primeiras do país. Semana passada, noticiário sobre o asilo, modelo, né, Jornal Nacional, da Globo, Record, tudo noticiário, esse exemplo aí, comandado pela delegacia do idoso, que hoje corresponde lá o Manuel Vanderico. Nada, nada é filho da senhora, tudo faz parte. Filho de peixe, peixinho é, né? Isso é importante. E que isso é o início, buscar empresas privadas, parceria, que parceria funciona muito bem no bem, outras, montar outras creches, que essa seja inicial de outras várias creches, que nós vamos estar nessa cidade de Anápolis, e esse exemplo. E parabéns, que Deus vai eliminar mais ainda essa atitude. Coisas boas, Deus pode ter certeza que tem um dedo de Deus no meio dessa creche que vai ser feita e que vai ser muito abençoado para essas pessoas, que muitas vezes, eu tenho um colega que filho é danado, porque a maioria dos filhos são ingratos, e quando manda para o asilo é que é ingratidão dos filhos. E eu acho que esse momento elas querem conviver mais com a família. E tendo a creche, eu acho que vai dar para a família não ter desculpa, porque está trabalhando, não tem alguém ficar. Mas durante o dia vai ter a creche para proteger. Porque a gente nasce criança, cresce e depois a gente volta a ser criança. E é realmente a atitude de Vossa Excelência é de parabéns e orgulhar ter uma nova colega vereadora aqui fazendo essa lei. E quem ganha com isso também é essa casa de lei. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Na discussão do projeto, vereador Pastor Elias.
Eu quero nesta manhã também, aqui aproveitando a discussão desse projeto, dar meus parabéns a vereador Vilma por essa iniciativa de trazer esta casa, e eu creio que é um dos melhores projetos que aqui já estão sendo discutidos, né? E conheço parte do trabalho dos idosos, já visitei uma associação que é Jesus é o Senhor muitas vezes, já ajudei lá muito, inclusive a filha do pastor Valdomiro está aqui nesta manhã, e é de muita boa intenção. Eu creio que, doutor Manuel Vanderico, prazer ter o senhor aqui, Kézia da Fama, né? Enfim, todos que estão aqui participando nesta manhã. Vai ser um dos melhores dinheiro aproveitado do Goiás na frente, com essa iniciativa que também o governo destinou para a cidade de Anápolis, os 10 milhões, e o prefeito abriu mão de 500 mil para a creche. Muito bom a aplicação que vai ser essa verba para os idosos. Meus parabéns, conte comigo, quero visitar, quero ajudar, quero contribuir, E quero deixar para todos que estão aqui nesta manhã: se você não morrer de novo, você vai ficar velho. Não é verdade? Maurão, brincaram com o Maurão, que o Maurão está preparando para ir para lá. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há uma passagem na Bíblia que diz assim, o salmista Davi disse assim: fui moço e sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Alguém plantou, e hoje vai colher. Parabéns, Vilma, estou junto com você. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na discussão, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Eu estava aqui conversando com o Maurão, e como nós estamos tratando hoje dos idosos, a gente tem que dar uma atenção especial ao meu grande amigo aqui. Não posso deixar, né? Senhor presidente, eu quero, sem dúvida nenhuma, né, manifestar-me favoravelmente ao projeto da vereadora Vilma e parabenizá-la pela iniciativa. Na verdade, vereadora, a senhora está consolidando um trabalho de toda a sua vida, sempre trabalhando em prol dos idosos, trabalhando em prol dos deficientes, e abro um parênteses aqui para demonstrar minha gratidão ao seu filho, porque eu sei que quando nós elogiamos os nossos filhos, nós que somos mãe, sem dúvida nenhuma é algo especial a todos nós. Então quero parabenizá-la e dizer que, sem dúvida nenhuma, para nós cuidarmos de idosos, precisa muito mais que amor. Eu tive a honra e a graça de Deus de poder ajudar a cuidar da minha sogra nos últimos anos de vida dela, que ela tinha Alzheimer, e eu fui uma das últimas pessoas que ela esqueceu. Ela esqueceu até dos filhos e ainda lembrava de mim. E cuidando dela, eu observei que precisa muito mais que o amor. Tem uma hora que você precisa, sem dúvida nenhuma, dos conhecimentos técnicos para poder zelar, para poder cuidar, e sem dúvida nenhuma tudo isso feito com muito amor. E eu acredito que a creche, ela é um lugar onde esses profissionais estarão ali auxiliando, agregando os conhecimentos técnicos ao amor para poder cuidar desses idosos. Quero parabenizar, sem dúvida nenhuma, parabenizá-la pela conversa que a senhora teve desde o início com o prefeito, e quer, sem dúvida nenhuma, parabenizá-lo também de abrir mão dessa iniciativa, conceder essa honra à senhora por estar aí consolidando um trabalho de toda uma vida. Então, pelo mérito, sem dúvida nenhuma, somos favoráveis ao projeto e muito orgulhosos da cidade de Anápolis poder contar com uma casa de tão grande importância. E como disse o vereador Pedro Mariano, que não seja uma única, mas que sejam muitas outras, e que nós possamos aí, sem dúvida nenhuma, poder acolher os nossos idosos, que é para onde todos nós queremos ir, sem dúvida nenhuma, não só o Maurão, mas todos nós, e eu estou perto de chegar lá. Então, parabéns à senhora por essa iniciativa, e somos favoráveis ao projeto.
Obrigado, Geli.
Presidente, isso é discriminação. A casa está contra eu.
Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Primeiro pedir desculpa, vereadora Vilma. Logicamente, eu não faltaria, mas fui representar a Câmara no evento do Anápolis Futebol Clube. Mas eu me apressei para retornar e durante a vinda eu já ouvi aí as discussões desse importante projeto. Quer dizer que, na verdade, esse excesso de formalismo, nós legislamos, sim, em matérias dessa natureza. A iniciativa prevista na lei orgânica de ser restrita ao executivo, ela é um resquício da ditadura, da época em que foi elaborada a própria lei orgânica, e como havia uma restrição maior da participação do poder legislativo em certos assuntos, existe ainda, na verdade, né, essa restrição na lei orgânica. Mas mais do que isso, quando o executivo acena para uma matéria tão importante no conformismo em convalidar esse projeto, é natural que nós, da Comissão de Constituição e Justiça, não pudéssemos sequer pensar em ser contrários e emitir um parecer contrário. Então, sobretudo, pelo alcance social, pelo método da matéria, né, nós certamente agimos de forma correta, e tenho certeza que não é um precedente, mas é uma causa justa. Né? E certamente, vereadora Vilma, esse projeto da senhora vem a demonstrar o quão importante é o papel do vereador, né, a sua sensibilidade popular de reconhecer as demandas da cidade, e a cidade de Anápolis realmente era refém dessa demanda,
E eu tenho um exemplo ali da Instituto Guadalupe, onde tem alguns idosos internos ali, que certamente se houvesse uma creche para os idosos, alguns não estariam ali, né? Poderiam ser acolhidos pelo poder público durante um certo período do dia e retornar para seus lares. Mas fica o registro realmente um marco significativo e que possa, mais do que a aprovação da lei, foi o resultado prático que Vossa Excelência conseguiu em obter recursos, em conseguir o apoio do Executivo, inclusive do Governo Estadual, para que possa efetivamente existir a creche na prática para os idosos. Eu tive minha avó acamada por 13 anos com mal de Alzheimer. Nós sabemos a dificuldade que é, muitas vezes, dos próprios familiares dispensar tempo integral ali, né, e mexe com a vida de todo mundo. E certamente, para muitos que não têm ali a condição de ter a família no tempo integral, será um alento, será uma oportunidade de ter aí a dignidade para que esses idosos, né, e aqueles que vieram a utilizar desse local, possam ser bem tratados e ter aí realmente uma vida digna, é o que nós esperamos. E isso certamente marca, sem dúvida, o mandato da senhora, e certamente essa Casa de Leis também se sente lisonjeada por estar participando e aprovando uma lei de importante envergadura para toda a cidade de Anápolis. Portanto, meus parabéns, e que nós possamos efetivamente colher bons frutos com a aprovação da lei e com a efetiva implantação da creche para os idosos. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. Na discussão, o vereador Télio Júnior.
Presidente, eu queria parabenizar a vereadora Vilma, cumprimentar o delegado Manuel Vanderic Filho e dizer que é muito importante esse projeto. Já quero antecipar meu voto como favorável e dizer que são pessoas idosas, não são velhos. Velhos é quando perde a jovialidade, quando perde a vontade de viver. Mas ao unir a um grupo como da Vilma, ao unir junto com um trabalho como do Manuel Vanderic, eles ganham novamente essa esperança, essa vontade de viver. E o que essa casa hoje, os vereadores, doutor, está fazendo, juntamente ajudando sua mãe nisso, com a ajuda do prefeito, também essa parte do governador, é justamente mostrando essa luta, essa preocupação e também essa força, a união. Estamos unidos nesse propósito que é trazer esse amparo. A gente sabe que cada um aqui tem, e a tendência da população é essa, cada vez mais ter nessa faixa etária um número maior. Então é válido isso. A casa está de parabéns, presidente Hamilton, por essa iniciativa hoje de receber, aprovar, acompanhar a vereadora Vilma. E estamos juntos nisso aí. Parabéns, vereadora.
Obrigado, Teles. Na discussão, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar a vereadora Vilma. E a atitude da vereadora Vilma faz que sirva como ensinamento para muitos vereadores que por aqui passaram, que aqui estão e que possivelmente aqui passarão. Vereadora Vilma, essa semana, usou a tribuna, tecendo elogios à nossa postura nessa casa e dizendo das observações que ela obteve quando ainda não nos conhecia. E hoje, vereadora Vilma, nós daremos mais uma vez a demonstração de que tudo aquilo que realmente é salutar, que é importante, que traga realmente resultados para a sociedade. E esse projeto é um projeto que traz o resultado. Resgata de forma esplendorosa a dignidade e a autoestima dessas pessoas. Doa para elas, dá para elas a oportunidade de um novo lar. Elas vão ter a casa delas, coisa que ainda é uma luta e que não, infelizmente, não existe. Mas eu quero aqui trazer um recado do prefeito Roberto Naves para essa iniciativa. O vereador Lisier fez uma colocação e ele está correto na colocação dele. O vereador Jean fez uma outra, também está correto. Porém, eu quero dizer que este projeto foi conversado também com o Executivo e teve o aval do Executivo. Mas muito mais do que o acordado, eu quero dizer à senhora que os 500 mil acordado não quer dizer que serão 500 mil. Estive conversando com o prefeito hoje e se necessário for 600, 700 mil para concluir a obra, o prefeito pediu para assumir o compromisso para realmente realizar e fazer com que essa lei, ela seja uma lei que seja factível, que ela realmente venha para ser executada e traga realmente um resultado para a sociedade. E aqui a senhora está aí, eu diria que, cumprindo com um dos seus compromissos de campanha, que é a defesa da pessoa da melhor idade. Eu e a senhora, o Mauro já chegou, eu vou chegar ainda, a senhora também, mas nós temos, o Mauro já chegou, eu acho que nós temos que pensar muito na valorização dessas pessoas, porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito. E isso é importante. Não basta aumentar a expectativa de vida e não se preocupar em abraçar essas pessoas que vão precisar e precisam muito da nossa ajuda, que ainda estamos novos, saudáveis, né? E aí é nosso papel, é trabalhar hoje para prever o amanhã. Então, parabéns. O Executivo está aqui na condição de líder do prefeito, dizendo: a senhora tem o aval do prefeito e com certeza esse projeto acontecerá e sairá do papel. Muito obrigado e peço, em nome de todos os pares, o apoio de todos para que a gente conclua essa votação e aprove por unanimidade o seu projeto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Mas eu quero, nessa oportunidade, discutir esse projeto, vereadora Vilma, cumprimentá-la aqui, mas não só pelo projeto, não tanto pelo projeto que está sendo apresentado aqui nessa casa, mesmo porque aqui hoje é só o primeiro passo, né? Ainda temos uma longa jornada pela frente até acontecer de fato essa obra que eu acho realmente de fundamental importância aí para os nossos idosos. Mas quero cumprimentá-la aí pela sua luta, pelo seu esforço, pela sua dedicação em prol dessa causa aí, na defesa aí dos nossos idosos, assim como o doutor Manuel Vanderico também, porque não é fácil, é só quem tem Deus no coração mesmo para pegar uma causa dessa, só quem bota o amor mesmo à frente de tudo para poder realmente. Eu sei que não é só esse projeto aqui a sua causa aí em defesa dos nossos idosos, isso faz parte da rotina da sua vida, né? Então isso é muito bonito e o que nós temos que realmente apoiar aqui nessa casa. A casa está dando todo o apoio, a senhora tem um aliado importante nisso aí, que é o prefeito, assim como já foi declarado aqui pelo líder do prefeito, o Jackson Charles. A senhora tem um aliado importante, que é o prefeito Roberto Naves, que se ele também não tiver aí o interesse político de acontecer, não vai acontecer. Mas já, ele já demonstrou aí também que é favorável ao projeto, já vai disponibilizar recursos aí para que isso aconteça. Então eu vejo que tem tudo para acontecer. Basta realmente ir à luta para a gente ver finalizada essa obra, que começa aqui hoje com a aprovação do projeto e que obviamente vai concluir quando os nossos idosos já estiverem lá usufruindo, desfrutando desse benefício que é fundamental aí para eles. Só quem acompanha o dia a dia mesmo dos nossos idosos, como a senhora, o doutor Manuel Vanderico, é que sabe realmente os horrores que acontecem aí, infelizmente, com os nossos idosos e que nós temos a obrigação de dar o amparo. E quero mais uma vez, então, parabenizar e cumprimentar a senhora, a Vossa Excelência, por essa iniciativa, que sem dúvida nenhuma acaba sendo uma iniciativa da casa e também de toda a sociedade anapolina. Porque os nossos idosos, as nossas crianças, tem que ser a preocupação de toda a sociedade. E não só dos órgãos constituídos, não só das autoridades constituídas. Mas, com certeza, nós vamos levar avante esse projeto e em breve nós teremos aí a nossa tão sonhada creche dos idosos. Parabéns.
Obrigado. Obrigado, vereador Lacerda. Na sequência da discussão, vereador Lélio Alvarenga.
Senhora presidente, nobre amiga Vilma, o que dizer depois de tantas palavras aplaudidas aqui? Você, minha amiga particular, minha colega de partido, onde a gente traz a sigla social cristão, você está fazendo jus à sigla partidária, quando se fala do social e do cristão. Não tem como a gente desvincular a política de Deus. Onde Deus está, as coisas acontecem. Já foi falado muito bem aqui pelo nobre vereador Pedro Mariano a respeito desse assunto. É com muita honra que eu sou seu colega de partido e com muita honra que você é minha amiga também em particular, mas de uma forma especial eu queria mencionar que também estará em votação também como as coisas acontecem de forma, para a gente que é cristão não fala de coincidência, de providência. Por incrível que pareça, hoje estará em votação também um projeto meu, de um projeto que daremos título de cidadania ao senhor Adão. Como as coisas acontecem de forma coerente. Só Adão, para quem não conhece, tem 112 anos. Na próxima sexta-feira, depois de amanhã 8, nós estaremos dando o título de cidadão a esse senhor. Com 112 anos, é o cidadão mais do sexo masculino mais velho do Brasil, segundo pesquisa no Google. Então, como é providência divina, para representar todos os idosos que aqui estão, com certeza ele é o mais antigo, mais, de mais idade, dizer parabéns, Vilma, por esse projeto. E não tem como te parabenizar sem antes também parabenizar meu amigo Dr. Manuel Vanderick, um conhecedor, um lutador, um defensor dos idosos, e com tanto carinho, com tanto amor, ele faz a sua profissão tornar-se muito mais agradável e com resultados fantásticos, usando do seu cargo, da sua função, para exercer o lado humano, o lado cristão. Parabéns, Dr. Manuel Vanderick, parabéns, Vilma, parabéns a todos os idosos que aqui estão nesta manhã, e conte com essa casa. Que Deus abençoe, que possamos realmente sair do papel esse projeto. Estaremos juntos nessa causa, Vilma. Obrigado por ser minha amiga e minha colega de bancada. Muito obrigado.
Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, Lélio. Na discussão, o vereador Fernando Paiva.
Eu gostaria de parabenizar minha nobre colega, Vilma. Falar de você é muito fácil e já foi muito dito aqui. Parabenizo também a Comissão de Constituição e Justiça, que, como diz o nobre colega Lisier, passou por cima de algumas questões para que se tornasse realidade esse projeto. Parabenizo também o seu filho, Dr. Manuel Vanderick, que desempenha um excelente trabalho, não só na delegacia do idoso, mas em todas as demais delegacias a qual ele responde. As entidades e pessoas que contribuíram para que esse projeto se tornasse realidade, porque sozinho eu sei que você não conseguiria, né? Eu sei que você teve a colaboração de muitas entidades e pessoas. E para consolar meu amigo Maurão, eu acho que a maioria de nós aqui estamos legislando em causa própria. Eu me considero um desses. Meu cabelo já está branquinho, então não é só você não. Eu não vou citar nomes aqui não para... Meu amigo Luiz Lacerda pode ficar contrariado, o Américo, o Lélio, o Valdete já tá lá, né? Então eu parabenizo você mais uma vez e conte comigo nesse projeto, que eu acho que é um projeto de todos nós. Parabéns, viu, Vilma? Parabéns a essa casa também.
Obrigado. Questão de ordem, vereador Domingos Paulo.
Senhor presidente, eu gostaria, não sei se tem mais pares inscritos aí, é só para poder solicitar eles, se pudesse abrir mão da discussão, para a gente poder votar esse projeto, porque... Para poder até mesmo liberar eles aqui, né? Porque são pessoas idosas, faz, tem algum tempo que estão sentados aqui, então acho que era importante a gente fazer essa votação para poder liberar.
Ah, faltam apenas dois inscritos, vamos pedir que sejam breves. Vereador Américo, a palavra.
Senhor presidente, aproveito que vou ser bem breve, mas assim, eu também não poderia deixar de fazer as minhas colocações assim. No projeto da vereadora Vilma, eu assim quero estar lembrando, ô vereadora, quando assim lá no início das discussões as apresentações, bem no início das apresentações desse projeto seu, eu me lembro aqui que teve até questionamento sobre essa questão aí do desse repasse através do nosso governo. Aí do Goiás na frente, né? E assim, questionando a respeito, assim, que que você não empolgasse, que você não se alegrasse tanto, porque não tinha certeza dessa verba, né? Eu vejo diferente. Hoje a gente está vendo aí que está sendo aí mais um grande passo. O seu projeto, sem dúvida, vai ser aprovado por unanimidade, né? E quero dizer para você que tem que acreditar sim, tem que apostar. Eu tenho certeza que, se Deus quiser, essa verba vai ser repassada assim para o nosso município. E o prefeito já de pronto, o prefeito Roberto Naves já de pronto direciona aí parte dessa verba aí para o seu projeto, né? Entendendo a importância e a grandeza do projeto, né? Então, ô, vereador, eu quero dizer para você, senhor, que eu também, da forma que você acredita e aposta, eu também acredito e aposto que essa verba vai chegar para o nosso município, que o nosso prefeito vai direcionar essa parte para a sua creche, e eu tenho certeza absoluta que você vai ver o seu projeto realizado. Eu não tenho dúvida disso, vereadora. Tá bom? Um abraço. Parabéns pelo projeto.
Obrigado, Américo. Na discussão, vereador Luizimar Silva.
Bom dia a todos. Parabenizar a vereadora Vilma, minha vizinha de gabinete. Quando eu quero falar com ela ali é fácil, né? Se tiver muito silêncio lá é porque ela não está. Então, de longe dá de escutar essa simpatia da risada dela. Quero parabenizar também, né, o delegado Manuel Vanderick, sei ali do esforço. Muitos que estão aqui na plateia são vizinho meu ali, né, do Asilo São Vicente, fica próximo ao posto presidente. Vou ali desde criança, ali nos fundos ali tem umas deliciosas mangas ali. Então, sempre vou ali, vejo a luta e quero parabenizar, viu, vereadora? E estamos juntos aí nesse projeto aí, vamos estar votando favorável aí, parabéns mesmo ao Vanderick, à dona Vilma, por tudo que tem feito aí por esses idosos aí. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Luizimar. Eu também, já que todos os vereadores falaram, eu também não poderia ficar sem tomar parte dessa discussão. Vilma, eu quero cumprimentar você, não pelo projeto, mas pela luta. Na verdade, a gente acompanha o trabalho seu, do Vanderick, há muito tempo. E algumas pessoas têm um grande discurso, um discurso bonito, mas quando a gente vê na prática, de perto, as pessoas não são aquilo que elas pregam. E eu tive o prazer e essa satisfação de conhecê-los melhor, de aproximar de vocês e perceber e conhecer que vocês são, sim, como discurso, são pessoas que realmente no dia a dia vivem a causa, se dedicam, e isso é muito bonito de se ver. Eu acho que eu fiquei muito feliz de poder inicialmente conhecer o Vanderick e conhecer melhor, tive a oportunidade de entrevistar ele num programa de televisão que eu tinha, na rádio, e por alguns amigos também, e poder conhecer e ver que vocês de fato fogem apenas do discurso vazio, e levam uma prática diária que é muito bonita, de realmente abraçar a causa, se dedicar. Então, cumprimento vocês por essa luta e digo que o projeto é o primeiro passo apenas. Infelizmente, a gente acha que vão sair daqui e amanhã vai começar a creche. Temos que iniciar agora as tratativas, junto com o convênio, junto com a prefeitura, visando local, visando condições, projeto de engenharia, projeto de arquitetura, licitação. É um caminho árduo ainda a cumprir. Mas eu quero dizer para a senhora que eu quero estar ao seu lado, dando orientação, buscando lutar para a gente poder tirar esse projeto do papel e que ele se realmente, o mais rápido possível, se torne realidade. Então, fica aqui o meu cumprimento, não pelo projeto, mas pela luta de vocês. É muito bonito que a gente que está agora acompanhando, convivendo no dia a dia aqui, sente feliz de estar, de certificar isso, que vocês realmente são assim mesmo, não é só o discurso, não é só na hora da entrevista, não é só na hora de tirar foto. Então, eu fico muito feliz de ver isso, viu? Que Deus abençoe você e o Vanderick. E nos termos regimentais, agora não voltando mais a descumprir o regimento permite que a senhora faça o fechamento da discussão. E deixo a palavra à senhora.
É muito difícil para mim fazer esse fechamento aqui hoje, com poucas palavras, como deve ser. Mas eu quero agradecer de coração a cada amigo que aqui eu tenho. Aqui eu tenho parceiros. E eu me sinto assim desde o primeiro dia que eu entrei aqui, a todos vocês, sem citar nome, porque eu posso ser injusta, mas eu quero agradecê-los de coração, porque eu sei que todos apoiaram esse projeto. Quero agradecer também as pessoas que aqui vieram para apoiar, falar que esse caminho só foi possível pelo apoio de todos vocês. Kéziazinha, o João, todos que aqui compareceram, os meninos dos abrigos, estou vendo ali um outro grande amigo meu que me apoia a vida inteira, Maná, muito obrigada por estar aqui. A minha equipe, quero agradecer a todos vocês, muito obrigado por ter nos ajudado a construir esse projeto e chegar com ele aqui. Eu acho que a gente vai fazer a mesma coisa daqui para frente e nós vamos sim, juntos, ver esse projeto funcionando. Muito obrigado a todos. Obrigada, meu filho.
Obrigado, Vilma. As discussões encerradas, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto 1 de 2017, Frisca, que é o primeiro projeto protocolado na Câmara neste ano, está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para a deliberação do próximo projeto.
Projeto vereador Hamilton Filho, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública à entidade Associação Cristã de Apoio ao Vulnerável, ACAV, e dá outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao projeto e Finanças. Contrário ao projeto.
O projeto está em discussão. Vamos suspender a sessão por 3 minutos para despedir.
Sessão de ordem, senhor presidente.
Vamos suspender a sessão por 3 minutos para despedirmos os nossos convidados. Depois a gente retorna. Suspenda a sessão por 3 minutos para despedirmos dos convidados. A nossa secretária procede novamente a leitura do projeto que está em votação.
Presidente. Senhor presidente. Presidente, questão de ordem. Presidente.
Questão de ordem, vereador Pedro Meriano.
Presidente, confere aí, quem tiver core, eu vou oferir isso ao novo vereador, pedir vista do projeto, que tem que ter o mínimo 16, né? E pela...
Não, ainda estamos no projeto número 2 da pauta, Pedro Meriano. Que a entidade pública precisa de 12.
Não, do senhor não, é o outro, o terceiro. Ah, sim. Do novo vereador Leve.
Mas os vereadores estão na casa, só despedindo os convidados aqui.
Não, mas então estou fazendo a conta aqui, nós estamos chegando no número de 13. Devolvo a palavra, presidente. Mas aí no caso que
mas for nós iremos verificar, nós iremos verificar.
Vamos falou.
Devolvo a palavra para a secretária para a leitura do projeto que será votado agora, que é o projeto 2 da pauta, o projeto 56/2017.
Projeto de Lei Ordinária número 056/2017 do vereador Hamilton Filho, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública à entidade Associação Cristã de Apoio à Vulnerável, ACAV, e dá outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável ao projeto e Comissão de Finanças contrária ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo,
vereador Angeli, logo em seguida, Télio Júnior.
Presidente, quero parabenizar o senhor pelo reconhecimento dessa importante associação cristã de apoio ao vulnerável, a CAVE, que é uma das entidades que presta serviço à nossa cidade de Anápolis e que tem um histórico confiável. Eu acredito que é nisso que temos que atentar. É naquelas instituições, como um dia desse o vereador Jackson aqui passou da igreja presbiteriana ali na Vila Formosa, e essa que o senhor também traz, a CAVE, são instituições com serviços prestados à sociedade. Então eu quero, senhor presidente, já antecipar aqui meu voto favorável a esse reconhecimento,
que hoje o senhor coloca para a Associação Cristã de Apoio à Vulnerável. Obrigado, presidente.
Obrigado, Teles. Na discussão, o vereador professor Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, interessante que esse projeto aqui, ele tem um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, o que foi louvável, e um parecer desfavorável da Comissão de Finanças. E eu quero ressaltar, tem um projeto também de minha autoria, que foi devolvido à CCJ, exatamente com esse mesmo parecer aqui, alegando que o marco regulatório, ele fala que uma associação com menos de um ano, ela não pode receber o título de utilidade pública. E eu tive o prazer e o cuidado de me ater ao estudo do marco regulatório, em nenhum momento, em nenhum artigo da lei, fala a respeito do título de utilidade pública. Então, lá não fala, pelo contrário, lá diz que, para firmar convênio, ou agora não chama mais convênio, né? Firmar as parcerias com o ente público, é preciso sim que a entidade tenha mais de um ano. Então, não há porquê a alegação constante falando que o marco regulatório determina isso, porque, infelizmente ou felizmente, o marco regulatório não fala dessa forma. Ademais, senhor presidente, eu acho que é muito importante a todos nós, vereadores e vereadoras, principalmente em se tratando de título de utilidade pública, que nós possamos conhecer essas instituições, ir até elas e ver, porque uma instituição ela pode já começar muito forte e o serviço que ela desenvolve ali pode ser relevante, às vezes uma necessidade urgente daquela comunidade, e esse reconhecimento, esse trabalho e essas parcerias são necessárias até mesmo para a sociedade civil, em que eles firmam parcerias no sentido de organizar os seus trabalhos. Portanto, senhor presidente, eu quero dizer que uma instituição dessa aqui, uma instituição cristã de apoio a vulneráveis, sem dúvida nenhuma, merece o nosso reconhecimento, e eu acredito que a CCJ, ela teve aos marcos legais, e que Vossa Excelência, que foi o propositor, conhece os relevantes serviços, por isso sou favorável e voto favoravelmente ao projeto. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Tchali. O projeto é em discussão. Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, eu ia justamente pedir para a nobre secretária ler aí o porquê do parecer contrário na Comissão de Finanças e Orçamento, mas parece que já foi até... Mas, por gentileza, vereadora, se for em relação ao regulatório explicado, já está esclarecido.
A CCJ, só o da Finanças, né, que foi contrário.
Só da Finanças, né? Que é o contrário.
Vamos ao fato. Depois de analisar, está escrito aqui, eu estou lendo, voto do relator do projeto da Lei 056/2017, da Lei Ordinária. Vamos ao fato. Depois de analisar toda a documentação da propositura do nobre vereador Hamilton Batista Filho, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública, entidade, Associação Cristã de Apoio Vulnerável, ACAV, e da outras providências, voto do relator. Após detalhada análise aos autos do processo, vimos que foi mudada a nova lei do marco regulatório, Lei 13.019/2014, para celebrar parcerias com o município. A entidade precisa estar com a sua documentação apta pelo menos um ano. Por esse motivo, somos contrários ao projeto, até que possa estar apta a passar nessa casa de leis.
Aí também, me desculpa aí a Comissão de Finanças e Orçamento, mas eu acho que não tem nada uma coisa a ver com a outra também. Mesmo porque o título de utilidade pública não é uma obrigação do município afirmar convênio com a instituição. O título de utilidade, muita gente confunde título de utilidade pública com isenção de impostos. Muita gente acha que votou o título de utilidade pública para uma instituição aqui, ela já fica livre de pagar IPTU, o município já fez um convênio de repassar dinheiro para ela. O título de utilidade pública é apenas uma das exigências para se firmar convênio de financeiro com o município. Mas não obriga também o município a fazer. Tem uma série de outras exigências também para isso. É apenas um dos quesitos para se fazer convênio com o título de utilidade pública. Mas está muito longe de já ser um convênio automático é da forma que muita gente pensa que é desse jeito. E também não tem nada a ver a isenção de impostos de IPTU e TSU com o título de utilidade pública, que muita gente confunde também. E o título de utilidade pública é prerrogativa da Câmara Municipal votar e aprovar. Então, realmente, me parece meio confuso, embora eu respeite muito as comissões e os membros de todas as comissões, mas nesse caso parece que meio confuso o parecer da Comissão de Finanças.
Obrigado, Lacerda. Até para alguns vereadores, essa questão do convênio com o município, na liberação passada, o prefeito tinha a liberalidade, a facilidade, digamos assim, de a entidade pública, chegava lá e celebrava um convênio para fazer uma ação, fazer uma feira, fazer um evento religioso. E, na verdade, agora tem uma nova lei do marco regulatório que impôs condições para a realização dessas parcerias, como é chamado agora. E, na verdade, nem antes e muito menos agora, a utilidade pública significa a entidade, terá o direito automático a celebrar algum tipo de parceria, algum tipo de convênio, ou receber alguma importância do município, do Estado, do União. Na verdade, esse que é um dos requisitos. Na verdade, tem vários outros requisitos, tem que ser feitos. O vereador João fez até uma audiência pública na semana passada discutindo esse assunto. Então, a utilidade pública é um reconhecimento. Na verdade, não dá direito nenhum à entidade. E nossa legislação, há discussão, um projeto tramitando na casa, que quer estabelecer prazo para que essa utilidade pública possa ser concedida. E o que acontece é que muitas entidades já fazem uma atividade, já desenvolvem atividades importantes no município, mas nem formalidade. E resolvem, digamos assim, se legalizarem, inscreverem nos órgãos competentes e não tenha o prazo regularmente estabelecido. Então, na verdade, a Comissão de Justiça deu o parecer pela tramitação do projeto, reconheceu a legalidade, e deu o parecer contrário da Comissão de Finanças, e dizendo que ela não possui o prazo requerido na lei do marco regulatório. De fato, para fazer um convênio vai ter que esperar, mas não impede que seja dado reconhecido a utilidade pública relevante do serviço prestado por essa entidade.
Continua.
Na discussão que eu estava inscrito previamente, vereador Jean, o vereador João da Luz, logo em seguida o senhor. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Eu faço das suas palavras as minhas. Eu ia dizer exatamente nesse caminho aí. Nessa audiência nós tivemos a oportunidade de aprender, né, de nos instruirmos com relação à lei 13.019, que é do marco regulatório. Na lei que firma as parcerias agora, não é utilizado como critério a questão o termo utilidade pública para as entidades. Basta a entidade existir por um ano e ela ter as condições físicas, né, para poder celebrar as parcerias. Então isso foi muito instrutivo para nós, mas eu acredito que esse instrumento aqui por essa casa que é aprovado, ele é importante, esse reconhecimento de utilidade pública de uma entidade, ele é importante porque dá notoriedade às entidades do serviço que é prestado. Então essa casa, ela tem sim a permissão e tem a prerrogativa de considerar e de aprovar uma entidade quando ela está prestando um serviço relevante. Eu antecipo o meu voto, viu? Não é utilizado como critério para futuros convênios agora, né? Mas eu antecipo o meu voto e todas as entidades que queiram sim o reconhecimento dessa casa aqui de leis merecem estar buscando aqui. Nós estaremos com certeza analisando, né? E vamos estar aprovando sim. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, João. Na discussão, vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, só distinguir aqui duas situações. É verdade que ficou evidenciado, inclusive na audiência pública e no posicionamento dos novos palestrantes lá, que o entendimento diante da lei do marco regulatório é que, mesmo ante a ausência do título para determinada entidade de utilidade pública, nada impede dela firmar parcerias. A nossa lei que nós aprovamos foi vetada e que reapresentei que tramita aqui, é para criar critérios objetivos para a concessão do título. Porque o que é um título? É um reconhecimento a alguma entidade por algo prestado. Um título de um campeonato é porque foi naquele campeonato vencedor, sagrou-se vencedor. Um título de uma entidade
em tese, é para aquela que demonstrou para a sociedade que ela presta relevante serviço. A boa intenção estabelecida não justifica, por mim, no meu entendimento, por si próprio, que ela vai fazer jus a um título. Esse é o meu entendimento. Então, o parecer da Constituição, Comissão de Justiça, foi ilegal. Não é ilegal. Porém, no mérito, eu, na minha concepção, no meu convencimento, é de que, daqui a um tempo, você vai ter condições de aferir, vereador Domingos, se essa entidade realmente, além da boa vontade, presta realmente um serviço de relevante para a sociedade. Porque se estabeleceu em novembro. Nós estamos em meados de maio. O projeto já tem um mês ou dois que está tramitando. No meu entendimento, com a devida vênia ao nosso ilustre presidente e autor, eu acho muito pouco tempo para aferir. E assim, não é todas as entidades que pleiteiam o título, também é um pensamento meu, que fazem jus a recebê-lo. Porque o Maurão mesmo já falou aqui, em outras oportunidades, os vereadores mais veteranos, entidades que receberam, se valeram desse título para ter benefício junto à administração municipal, e no futuro fez sua coisa terrível, porque não tinha nenhum ano. Então, assim, com devida vênia, eu vou, né, votar em contrário, não em si pela entidade, mas pelo entendimento jurídico que eu tenho, pelo mérito da questão. Né? Não é ilegal, mas eu vou votar contrário nesse sentido. Porque eu tenho uma concepção que você não pode se conceder um título porque a entidade tem boa intenção. Tem que primeiro aguardar, avaliar. E esse é tão lógico que é um ano, pelo menos, que é um exercício financeiro para a própria entidade prestar contas no seu balanço sempre financeiro, que é uma exigência que existe, inclusive, pela curadoria do Ministério Público, né, para que se possa aferir. Essa é uma entidade séria. Essa entidade não está só na boa vontade. Está prestando serviços relevantes e agora sim faz jus a um título. No meu entendimento.
Devolvo a palavra.
Discussão, senhor presidente.
A discussão, vereador Domingos Paulo.
Senhor presidente, esse relatório aí foi feito pela minha pessoa. E a nossa sugestão foi que pudesse aguardar um tempo até que fizesse um ano para depois o projeto tramitar nessa casa. A nossa sugestão foi em cima disso aí. Entendeu? Então, assim, para poder realmente ter um serviço prestado à sociedade, eu acho que tem que ter um tempo. E esse tempo é no mínimo 12 meses. Até nós, para poder chegar a essa casa, você não basta chegar, sou candidato a vereador e ganhei isso, não. Você tem que ter algum serviço prestado.
Uma parte, vereador.
O projeto ainda está em discussão. Palavra, vereadora professora Geli.
Presidente, eu quero só manifestar, eu acho o seguinte, essas instituições, elas existem exatamente porque elas chegam onde o poder público, infelizmente, não chegou. E essa parceria com as instituições civis, aí, essas instituições que prestam esse serviço, sem dúvida nenhuma, é muito importante para o poder público. E muitas delas, o vereador Domingues, eu tenho que discordar, eu reconheço o posicionamento do Jean, inclusive eu já propus uma lei aqui para que pudesse ser colocado, mas nós não temos nenhuma legislação municipal que fala sobre isso, e nem também uma legislação que fala que precisa ter um ano. E eu acredito que tem muitas instituições que elas começam fortes, e elas começam em determinados locais que está carente de atendimento naquele setor, e que eles prestam esse serviço e que ele é relevante, sim, dentro daquele ali. E se eles não estão desenvolvendo bem, essa casa pode muito bem caçar o título, sem dúvida nenhuma. Então, esse é o meu posicionamento, que eu acho muito importante, a participação da sociedade civil organizada, ajudando o ente público a atender, principalmente nessa área social, em lugares que, infelizmente, o poder público não consegue chegar em todos os lugares. Por isso, nós precisamos das igrejas, das instituições, para poder fazer esse trabalho. Por isso que eu defendo tanto essa questão. Muito obrigado.
Obrigado. O projeto entra em discussão. Antes de encerrar as discussões, como tem a prerrogativa do autor, finalizar a discussão. Na verdade, é uma instituição que já funciona antes da sua criação formal. Ela foi inscrita no dia 12 de agosto de 2016, mas já funcionava ligada à igreja evangélica cristã. há alguns anos, o grupo da igreja fazia filantropia na cidade de Anápolis. São pessoas sérias, pessoas que a gente conhece. Na verdade, o título de utilidade pública é apenas um reconhecimento a esse trabalho. Não gerará consequências de gasto com o município, para fazer convênio, como já foi dito, e parcerias. Tem que cumprir uma série de requisitos na lei do marco regulatório. Ok? Então, assim, a gente foi o postamento em contrário, a gente respeita e não tem problema.
Devido ao esclarecimento do presidente, votar a favor, presidente.
Sim, discussão.
Conforme falou o Dominguinhos ali, foi importante esse seu esclarecimento, mas também falando com a professora Geli, aqui já foi uma situação que já foi pacificada aqui. Passou aqui nessa casa um projeto de lei, de autoria do próprio vereador Jean Carlos, organizando, né, legislando sobre esse assunto, e onde nós autorizamos a concessão de título de cidadania com a instituição que teria que ter um ano de funcionamento. Ela foi vetada, mas passou nessa casa e nós concordamos que ela deveria ter um ano de atividade. O próprio vereador Jackson Charles, nós vetamos um projeto dele aqui na época por conta desse não cumprimento, né, desse requisito. Mas o esclarecimento do vereador Hamilton disse que informalmente ela já atuava, já vinha atuando há mais tempo.
Não, não, parte,
eu acho,
vereador.
Que isso aí... Pois não, vereador Luiz Lacerda.
Você concluiu o raciocínio aí, assim que... Pode...
Não, mas é isso, eu acho que foi interessante isso aí, porque muitas instituições funcionam, né, por muito tempo na ilegalidade. Eu não diria na ilegalidade no sentido de estar cometendo algum ilícito, mas fazendo o serviço que tem que fazer, o serviço social que tem que ser feito, mas só que não formalmente, né? Então isso é importante também a gente observar. Mas é bom que essa casa comece a observar esse preceito ou esse conceito, porque está tramitando também novamente essa lei com as correções que o Executivo nos solicitou que fizesse, né? Eu cobrei do Jean na legislatura passada várias vezes esse dispositivo ser colocado para a nossa apreciação. Pois não, vereador?
A parte é porque o senhor tocou no assunto, esse negócio do tempo de funcionamento de um ano. Eu acho que realmente tem que ter alguns parâmetros mesmo para a gente dar esse título de utilidade pública. Mas esse negócio do tempo também, isso é discutível. Porque tem muitas entidades aí que dentro de 6 meses ela presta um serviço aí que muitas que têm 10, 20 anos aí não prestaram ainda. Então é discutível também essa questão do tempo para que se possa dar utilidade pública para uma instituição, para uma entidade. Nós temos algumas aí que têm vários anos de funcionamento, mas muitas vezes cuidando muito mais dos seus próprios interesses do que dos interesses coletivos. Ao passo que nós temos algumas outras que em 6 meses, 7 meses, 1 ano aí, já consegue prestar um serviço de uma grande relevância para a sociedade e muitas vezes vão ficar privadas aí, vão ficar aí preteridas de ter o título de utilidade pública apenas em relação ao tempo de funcionamento. Então também é uma questão discutível também essa questão do prazo para que se dê o título de utilidade pública a essas entidades.
O projeto, o vereador Luiz Lacerda, está na casa. Agora, se é 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende de nós aqui a deliberação sobre isso. Concordo plenamente com Vossa Senhoria, mas temos que instituir também, não podemos conceder esse título para uma empresa que nem, ou para uma instituição que nem iniciou suas atividades. Era isso, vereador, mas
obrigado,
agradeço aí a oportunidade e devolvo a palavra.
As discussões são encerradas, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Pela unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra, secretária.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 063/2017 do vereador Lélio Rodrigues, que dispõe acerca da concessão de título de cidadania napolina ao senhor Adão Virgínio de Souza e determina outras providências. Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Educação, favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Discutindo o autor, o vereador Lélio Varenga.
Só fazer uma pequena correção. Houve um equívoco, né? É Lélio Alvarenga, não Lélio Rodrigues. Eu estava querendo me casar com a Vilma esta hora. É o contrário.
Lélio Rodrigues está escrito aqui.
Não, mas...
Vereador, desculpa, estava escrito aqui na pauta. Não, fizemos a correção, desculpa.
Tudo bem, vereadora. Sou Adão. A gente já tinha falado no plenário tempos atrás. O senhor Adão hoje se encontra com 112 anos, é o senhor morador lá do Filóstro Machado, e para orgulho nosso, segundo o Google, ele é o cidadão mais, do sexo masculino, mais velho do Brasil. É, então, para a gente, Anapolina, é um orgulho muito grande poder dar esse título para ele. Na verdade, isso também foi até um encontro que eu tive mais o prefeito Roberto Naves na época, e ele tinha até feito essa sugestão da gente poder dar esse título ao seu Adão, por tudo que isso significa, não só para a cidade de Anápolis, mas para o Brasil inteiro, né? A pessoa chegar a 112 anos é muito tempo. Ele, seu Adão, ele é nascido no Piauí, mas já tem 37 anos que ele habita na cidade de Anápolis. Foi servente de pedreiro aqui na nossa cidade há muito tempo, um senhor simples, humilde, que veio a casar-se por duas vezes, foi viúvo, depois casou novamente com a senhora Marinalda, onde construiu mais alguns filhos e reside na nossa cidade. Eu vejo mais do que justo e relevante esse título para ele, e conto com o apoio dos nobres pares para que possamos realmente consolidar esse projeto. Obrigado.
Obrigado, Lélio. Projeto em discussão. Discutindo, vereador Tério Júnior, logo em seguida, Luiz da Serra. A palavra, Tério Júnior.
Quero parabenizar, Lélio, sua pessoa, por reconhecer 112 anos, por trazer para essa casa esse projeto. Você é uma pessoa que tem essa sensibilidade, ter sido meu voto também favorável. Caminho junto contigo, Lélio Alvarenga, nessa votação aí, tá? Devolvendo, presidente.
Obrigado, Tere Júnior. Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, quero cumprimentar esse vereador Lélio Alvarenga. É um título de cidadania napolina diferente que nós estamos votando aqui nessa casa. Interessante. Quero cumprimentar Vossa Excelência por ter tido essa sensibilidade. Porque muitas vezes alguém pode perguntar, mas o que que esse cidadão fez efetivamente aqui para a coletividade anapolina? Só o fato dele estar com 112 anos aqui, quanto de ensinamento ele já não passou aí para os familiares, para os amigos, para os cidadãos anapolinos, né? Isso é uma experiência de vida fantástica. A pessoa chegar aí em 112 anos, quanto conhecimento que ele já não passou aí, né? Para os nossos conterrâneos aqui, anapolinos. Então, interessante, um título diferente, e que cumprimento Vossa Excelência pela sensibilidade de ter lembrado aí desse senhor de 112 anos de idade, que não é fácil, né? Chegar nessa idade, deve ser um dos mais velhos aí do Brasil, com certeza, né? Então,
presidente,
quero cumprimentar Vossa Excelência por ter tido essa ideia. Obrigado, presidente.
Só cumprimentando a presença do jornalista Newton Pereira, que está aqui na casa, está conversando com o Jackson. Newton Pereira, bem-vindo a essa casa aí, presidente. Só para o senhor dar os...
Obrigado, fiquei registrado em ata a presença do nosso amigo Newton Pereira, do Chico Rosa também, ex-secretário do Evento Social, que prestou um grande serviço à nossa cidade também. Muito obrigado pela presença, Chico.
Presidente, discutindo.
Na discussão, o vereador Pedro Mariano.
O Tércio tirou meu discurso e o Vossa Excelência depois vai tirar o meu discurso. Cumprimentar os convidados. É uma honra estar aqui, né, prestigiando, são as pessoas de bem da nossa cidade. Léo, parabéns desse título cidadão napolino. 112 anos, é muito tempo, né? Outra década, outro século, né? E o Luiz falou que o que que ele fez? Fez que eu sei que ele é pedreiro. Então fez muita casa para muitas famílias. E a família é a base de tudo na sociedade, Luiz da Serra. Então tá aí, né? E parabéns do senhor lembrar de uma pessoa. Isso é bom para a cidade. E quanto que hoje essa casa marcou muito também ter aprovado o projeto da creche para o idoso, né? E o senhor vem com esse título combinando também, né, para essa pessoa que vai receber. E a gente vai ter o prazer de conhecer ele aqui o dia que for entregar. Vou fazer de tudo para estar aqui para o dia da diplomação. Parabéns, né, por a propositura de Vossa Excelência. Presidente, devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Quem pediu, desculpa, a vereadora pastora Elias, com a palavra.
Lélio, eu quero também dar os parabéns pela sua indicação do seu Adão para receber esse título cidadão napolino. Não é fácil, não é verdade? E eu creio que
nesse negócio aqui,
tanto vai ficar honrado o seu Adão como a família. E por que não dizer também a cidade? 112 anos. Conto com o meu voto, estamos juntos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, doutor Pastor Elias. O projeto é em discussão. Discussões encerradas, em votação. Vereador Américo.
Favorável.
Vereador Hamilton Filho, em voto favorável. Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lélio Varenga.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz Ives Abores.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz Mar Silva.
Favorável, presidente.
Vereador Professor Geri.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Acompanha o voto do presidente dessa casa.
Vereador Tere Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável, presidente.
Vereador Valdete Fernandes Moreira.
Favorável, presidente.
Proclamando o resultado, com 19 votos favoráveis, o projeto está aprovado por unanimidade dos presentes.
Pela ordem, presidente.
Concedo a palavra pela ordem, vereador Urbins Paula.
Senhor presidente, eu acabei de ser informado aqui que o Facebook da Câmara Municipal foi clonado também, então eu gostaria que, através da mesa diretora, pudesse dar uma olhada em relação a isso aí. Alguns comentários são distorcidos, algumas coisas, que o senhor possa tomar as devidas providências.
Obrigado, vereador Domingos. Vamos providenciar. Também não. Concedo a palavra pela ordem, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, muito de ficar causando polêmica e prolongando muito os assuntos que a gente discute aqui, não, mas só mais uma vez, em relação à questão que eu coloquei aqui, do dinheiro aí que foi pago aí pela Urban, para o município, e o vereador, meu nobre colega, vereador Paula, quando usou a palavra, eu tinha falado aqui que a função nossa aqui é justamente esclarecer e não confundir a população. E na sua palavra ali, ele fez foi confundir mais ainda. Quando ele colocou, por exemplo, que a administração passada vivia falando em facilidades, vivia falando que a prefeitura estava bem, nós nunca falamos isso. Inclusive, quando eu voltei aqui para a Câmara em abril, eu era secretário, quando eu voltei para cá em abril para reassumir meu cargo de vereador, o que eu mais falei aqui foi sobre as dificuldades que a prefeitura estava atravessando. Cumprimentei várias vezes aqui o prefeito João Gomes, que apesar de toda a dificuldade, ele estava conseguindo manter a folha de pagamento em dia, que hoje é a prioridade, não só do governo passado, mas a prioridade do atual prefeito também, e é o maior desafio hoje para a prefeitura de Anápolis e para as outras prefeituras do Brasil, manter a folha de pagamento em dia. Prefeito Roberto Naves também está fazendo lá das tripas coração para poder manter a folha de pagamento em dia. E não foi diferente com o prefeito João Gomes. Então, o que nós colocamos aqui foi isso. E nós não podemos aqui estar confundindo. Não podemos estar confundindo a população. Temos o direito, temos o dever, temos a prerrogativa de fiscalizar, mas temos a obrigação de trazer a informação. Nós nunca falamos na administração do prefeito João Gomes que a prefeitura estava com facilidade. Ao contrário. Muitas vezes cumprimentei o prefeito que, apesar das dificuldades, apesar da queda de receita que os municípios vêm sofrendo, ele estava conseguindo manter a folha em dia. E para isso ele lançou mão de todos os recursos disponíveis que a prefeitura tinha. Por quê? Porque a prioridade é o salário dos funcionários. Assim como foi declarado por essa administração também, que a prioridade é o pagamento dos salários. Aí você vai deixar dinheiro em conta lá para fazer bonito e atrasar o salário dos funcionários? Não. Então o que nós colocamos aqui foi isso. E quando eu fiz questão aqui de falar que esses recursos da Urban foi gasto para pagar a folha de funcionários, foi justamente, vereador Lélio Alvarenga, para que a coisa seja tratada com muita transparência. Porque eu podia muito bem chegar aqui e falar, não, o dinheiro foi usado para pagar contas da prefeitura e pronto. Mas aí ia ficar mais que conta. Então eu fiz questão de ser totalmente transparente. O dinheiro foi utilizado, segundo me informou o tesoureiro da prefeitura, na sua maioria, quase na sua totalidade, para poder pagar a folha dos servidores. E falei também, aí o vereador tem, sim, vejo que ele tem todo o direito de fazer o questionamento em cima disso, que ao invés de pagar a folha, o dinheiro deveria estar sendo utilizado para as questões aí do transporte coletivo. Eu estava carimbada essa verba. O prefeito não tinha obrigação legal de fazer isso. O dinheiro é um dinheiro que estava solto na conta da prefeitura, onde ele podia gastar dentro das prioridades que ele achasse necessárias. E a prioridade daquele momento era a folha de pagamento dos servidores. Obrigado, presidente, apenas para fazer esse esclarecimento.
Pela ordem, professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu abri a minha fala hoje, abri mão da minha fala hoje na tribuna, em favor para que nós pudéssemos votar o projeto apresentado pela vereadora Vilma Rodrigues, mas eu não posso deixar de falar e conclamar os pares. A Escola do Legislativo foi a iniciativa quando o vereador Luiz Lacerda era presidente dessa casa, e ela foi devidamente regulamentada pela resolução número 044 de 2016, que eu tive a honra de apresentar, e nós já estamos iniciando os trabalhos da Escola do Legislativo, e amanhã, a partir de amanhã, às 17 horas, nós estaremos começando um grupo de estudos destinado aos vereadores e também aos seus assessores, e a temática para esse início de estudo nosso será os vícios no processo legislativo. Então, nós, o nosso entendimento que, quanto aos vícios ocasionados dentro do processo legislativo, e também nós vamos trabalhar o regimento, a lei orgânica do município, para o nosso entendimento e para dar mais agilidade ao nosso trabalho nessa Casa de Leis. Quem irá conduzir essa discussão será Dr. Carlos Lima, o nosso procurador aqui do município, e ele está com um material muito bom, muito preparado, e sem dúvida nenhuma será de grande valia para nós, vereadores, e também para nossos assessores. Também, presidente, nós recebemos hoje um comunicado do deputado estadual Carlos Cabral, que mandou em relação àquela moção que essa casa encaminhou à Assembleia Legislativa em relação à PEC 3548, e que nós iríamos também utilizar a tribuna nessa manhã para falarmos sobre essa PEC e sobre a moção dessa casa e aquilo que nós discordamos. Infelizmente, não temos esse tempo de discorrer e estaremos trazendo essa temática na próxima reunião. Só para ressaltar, mais uma vez, eu conclamo os pares, os funcionários da casa e aqueles que quiserem participar conosco, amanhã, às 17 horas, o nosso grupo de estudos. E teremos e estamos aceitando sugestões também para novas temáticas, para que nós possamos trazer a esse grupo de estudos, que sem dúvida nenhuma será de grande valia para o nosso trabalho aqui na casa. Muito obrigada, presidente.
Obrigada, professora Geli. Na sequência, o pastor Elias.
Senhora presidente, eu abri mão também de falar na tribuna, pela questão da votação, mas foi também franqueado pelo nosso presidente, junto com Maurão Serena parte, para me falar pela ordem. O que me traz também a falar alguma coisa aqui hoje, a preocupação que eu tenho, a cobrança que eu tenho recebido, porque eu disse que quando eu fui eleito, eu levantaria a bandeira da saúde, educação e da segurança. Eu lido com a questão da saúde há quase 30 anos que eu cheguei aqui em Anápolis. E eu, ultimamente, tenho feito visita rotineiramente aos postos de saúde, e a cobrança tem sido muito grande a respeito da questão da saúde nossa aqui em Anápolis. Eu sei que muitos aqui militam, o Lélio é o nosso presidente da Comissão de Saúde, vários aqui participam, tem o nosso líder aqui do prefeito, o Jackson Chara, que é meu amigo, eu também sou da base, mas eu fui eleito também para defender o povo. A reclamação é muito grande a respeito da saúde aqui no nosso município. De madrugada você chega e você vê a dificuldade que o povo está tendo na questão de marcação de exame, consulta, certo? Falta de medicação, ainda está tendo falta de medicação. Nós aprovamos uma lei, espero que essa lei seja aproveitada para que possa conseguir repor a questão dessa medicação e outras coisas mais que para fazer o contento. E é minha amiga, a doutora Luzia, e mais infelizmente está tendo uma deficiência na nossa saúde aqui no município de Anápolis. A cobrança é muito grande. Você quer saber a situação? Vai para os postos de madrugada, visita os postos de saúde, conversa com as pessoas. E ele seca. Eu fui quase agredido num posto de saúde de madrugada, a pessoa chegou para mim e disse assim: você não vai falar nada não? O que vocês estão fazendo? Isso foi no bairro de Lourdes. 15 vezes que eu venho aqui na fila para marcar o exame, não consigo. A situação está crítica. E nós precisamos defender é a população. Eu sou da base e continuo defendendo, mas eu estou fazendo documento, vou enviar ao prefeito, vou falar com ele, vou conversar também com a secretária de saúde, mas a saúde está deficitária no nosso município. Infelizmente, precisa a gente falar, tem que falar. Não está boa. Não é verdade? Vocês também sabem, vocês têm andado. A cobrança é muito grande. E é direito da população cobrar sim. Ainda ontem, numa visita aqui, o deputado federal João Campos, ele disse em suas palavras: liberei verba do meu gabinete, passando a emenda de 2 milhões para a saúde. É preciso nós rever alguma situação, preciso de vermos. Então, são essas minhas palavras, senhora presidente. E depois a gente tem mais alguma coisa para falar. Vamos falar na tribuna. Obrigado, senhora presidente.
Obrigado, pastor Elias. Pela liderança, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu atento à fala do vereador, pastor Elias, e a gente às vezes até entende a agonia, e a gente observa que também às vezes a falta de conhecimento técnico às vezes faz com que a gente às vezes fique um pouco agoniado. Mas a verdade é aquela que eu tenho dito. Precisa melhorar sim, mas o que está levando, o que, que levou a essa situação é também que nós temos que colocar. Não adianta você apenas apontar e criticar, mas também tem que saber o porquê que está acontecendo isso. E essa Casa de Leis, esta semana, aprovou em segunda votação, na segunda-feira, uma lei exatamente para resolver esse problema. Com relação a alguns exames, tudo depende de licitações. As coisas não podem. E vou dizer mais, o maior problema enfrentado na saúde em Anápolis é exatamente porque a saúde de Anápolis é boa. E ao ser boa, ela abarca para ela todos os municípios circunvizinhos e até pessoas de outros estados. Porque sabem que aqui vai ser atendido. E aí, sabendo que aqui vai ser atendido, Valdélio, sobrecarrega. Nós estamos com um problema que está sendo levantado, que não é um problema de agora, é um problema recorrente, que é a disparidade da quantidade de cartões de SUS existentes na cidade de Anápolis com o número de população existente. É quase o dobro. Quase o dobro. Significa, vereador Lélio, o senhor é presidente da Comissão de Saúde, que Anápolis está se responsabilizando pela saúde, eu acredito que grande parte do estado. Se você der um pulinho aqui em Goiânia, que é a capital do estado, está um caos a saúde. E aí, vereador Geli, aonde é a cidade mais próxima que vai me socorrer? É a cidade de Anápolis. Então, são questões técnicas que a gente tem realmente que levar em consideração, né? Mas que as medidas estão sendo tomadas e uma das medidas, e aí eu quero cumprimentar o Poder Legislativo, pela atitude e agilidade na aprovação daquela lei que aqui passou na segunda-feira, em segunda votação, que com certeza servirá para resolver pelo menos 60, 70% do problema de abastecimento aqui na nossa cidade. E esse motivo de abastecimento, ele está causado por compromissos ainda não cumpridos pelas administrações anteriores e que, infelizmente, por uma questão técnica, o prefeito ainda não pode quitá-las e nós ficamos sem fornecedor. Então, assim, é importante a gente apontar, é importante dizer que precisa melhorar, mas nós também temos que saber quais são os motivos que estão levando a essa situação. Então, o mais importante é saber que o prefeito Roberto Naves está imbuído. Eu diria que até às vezes noites mal dormidas ele tem tido, preocupado em resolver esse problema, mas que com certeza a solução está em andamento e com certeza em poucos dias não teremos mais problema. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Pela ordem, vereador Telles Júnior. Telles não quer falar. Com a palavra, o senhor secretário, para a leitura de requerimentos.
Pela ordem e pelo PSB também.
Pela ordem, pelo PSB, vereador Jackson Charles.
Queria aproveitar a palavra pela ordem pelo PSB para, inclusive, falar de um assunto que eu estava com ele prestes a falar, mas eu tive que dar uma justificativa para o vereador. É importante um assunto que eu vou trazer aqui agora, vereadora, que é também um problema recorrente, que agora acredito que nós vamos solucionar. É uma força-tarefa, vereador Lélio, que está sendo feita na Secretaria de Meio Ambiente e Habitação, hoje dirigida a habitação pelo ex-vereador Ederson Lopes, engenheiro competente, um baita de um vereador, amigo, pessoal, que está fazendo um brilhante trabalho à frente da diretoria de habitação, que é uma força-tarefa para dar celeridade aos processos parados desde 2014 na Secretaria de Habitação. Vale ressaltar que mais de 1.200 processos estão por ser analisados nessa diretoria. E isso acarreta em perca de receita. Só de ITBI, que nós deixamos de arrecadar com a não finalização desse processo, é absurda a arrecadação que a gente deixa de arrecadar. Uma força-tarefa está sendo feita e a expectativa é que até o mês de junho, os processos dos anos de 2014 e 2015 sejam todos encaminhados, solucionados. Isso vai significar mais celeridade, mais dinheiro em caixa, mais satisfação do contribuinte e mais pessoas interessadas em investir na cidade. Então, é uma questão que merece essa nossa fala, porque é uma reclamação constante aqui nessa casa e da população anapolina, de forma especial aos construtores, de forma em geral, mas aqueles pequenos construtores que precisam do andamento dos seus processos para concluir, fazer a conclusão das suas obras. Então, eu quero trazer aqui esse recado. 4 auditores e mais 2 auxiliares estão trabalhando de forma com muita ênfase para resolver o problema desse gargalo de processos que estão por ser analisado na Secretaria de Meio Ambiente de forma mais direta na diretoria de habitação, que é dirigida pelo vereador, o ex-vereador Ederson Lopes, a quem aqui eu quero deixar os meus cumprimentos e pedir a ele essa continuidade dessa força-tarefa, que com certeza vai trazer um resultado significativo para a população anapolina. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Américo.
Presidente, só quero fazer referência, assim, cumprimentar e agradecer a presença do Flavinho, o vice-prefeito do município de Pirinópolis. Obrigado, Flavinho, aí pela presença. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vice-prefeito de Pirinópolis. Seja bem-vindo a essa casa. Não havendo inscritos pela ordem, passo a palavra ao com a palavra, vereador Jean Carlos.
Presidente Thaís, ainda pela ordem, tempo, eu quero só registrar de forma bem clara que eu não sou contra nenhuma entidade que presta serviço, ao contrário. Como bem disse, vereador Jacques, nós reconhecemos a importância do terceiro setor, das entidades que prestam serviço, na onde, como diz a vereadora Geli, vem a deficiência do poder público. E quem, né, que seria muito pior se não houvesse realmente elas para prestar o serviço. O que eu gosto de ressaltar é que quando você dá um título, você está prestando uma homenagem a algo que já foi aferido, aquilo que já foi constatado pela sociedade de que realmente presta relevantes e importantes serviços. Por exemplo, você tem um título de graduação, você estudou 4, 5 anos. Você quer fazer uma pós-graduação? Você percorre um caminho também. Você está participando de um torneio do campeonato, lá na frente, o termo título significa isso. É reconhecimento, homenagem. Nós não desmerecemos uma entidade que iniciou hoje e que a gente já está vendo, está prestando bons e importantes trabalhos. Mas ela está percorrendo um caminho natural para ser reconhecida.
É uma questão óbvia e lógica. Por isso que o marco regulatório define um ano para as firmar as parcerias, que é o mínimo necessário para ver se aquela entidade prestou serviço, se tem um balancete regular dentro da sua instituição, se ela soube fazer uma boa versação dos recursos públicos, se houver, é lógico que nem todas têm. Então, assim, deixar claro a toda e qualquer entidade que nós não temos nenhum preconceito, mas nós temos uma ideia de ter critérios objetivos, e não apenas pela proximidade de um ou outro com o vereador. Então, assim, eu quero, especialmente no caso da proposta do vereador Hamilton, dizer que muito pesa, com certeza, a propositura da sua parte, e eles nos têm encaminhado aqui que ela já existia. Mas, formalmente, foi recentemente criada. Então, sim, deixa aqui esse registro, e volto a dizer, sou, né, um reconhecedor disso, eu já fiz aqui para o CEFRA, que é o Centro Franciscano, tem mais de 50 anos, né, nesse ponto eu não peco, e assim, que todos reconhecem a importância e relevância. Dei também para a Associação da Alexandrina de Atletas, que tem mais de 20 anos, e assim, anualmente prestam contas e prestam relevantes serviços, atividade esportista, social, etc. Então fica só para não pairar nenhuma dúvida com relação à minha fala. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean. Não havendo inscritos pela ordem, declaro encerrado e passo a palavra à secretária para a leitura de requerimentos.
Requerimento da vereadora Thaís Souza, que solicita suporte à realização de audiência pública no plenário da Câmara no dia 23 de maio de 2017, para debater sobre o projeto de lei que regulamenta a energia fotovoltaica. Isso mesmo, né, Thaís? Isso. Também requerimento do vereador Télio Júnior, que solicita... É Télio Júnior e Vilma Rodrigues, que solicita audiência pública no dia 31 de maio, às 19 horas, no auditório da Rádio Imprensa, para debater sobre os benefícios da gratuidade no sistema de transporte público e de circulação no âmbito do município de Anápolis. Vereador Télio Júnior, que requer à Secretaria de Educação construção de muros e instalação de vidros nas janelas da escola Inácio Sardinha de Lisboas, localizado no distrito de Interlândia. Vereador Télio Júnior, que requer à Secretaria de Meio Ambiente roçagem nos lotes ao lado da escola municipal Inácio Sardinha de Lisboa, Interlândia. Vereador Télio Júnior, que requer à Secretaria de Educação a disponibilização de uniformes para os alunos também da escola municipal Inácio Sardinha de Lisboa. Vereador Fernando Paiva, que solicita operação de tapa-buracos no feirão do bairro São Jorge. Vereador Fernando Paiva, que requer seja encaminhado ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, solicitando que seja refeita a pintura da faixa de pedestres na Avenida Ana Jacinta, na Vila Santa Maria de Nazaré. Vereador Pastor Elias, que solicita a construção de uma praça pública na rua Sebastião Gomes Lobo, no residencial Under. Ainda Pastor Elias, que solicita instalação de academia da melhor idade na Praça da Bíblia, Jardim Bandeirantes. Vereador Pastor Elias, que solicita roçagem na rua L18, quadra 10, lote 10, bairro Jardim Europa. Ainda Pastor Elias, que solicita roçagem e limpeza na área pública da rua Sebastião Gomes Lobo, Parque Residencial Under. É, devido agora a leitura com o secretário Fernando.
Requerimento da vereadora professora Geli. Solicito junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Pedro Ludovico. Requerimento da professora, vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria de Meio Ambiente roçagem e limpeza no interior e em torno do cemitério parque. Requerimento da vereadora professora Geli, solicita junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na Avenida Pedro Ludovico, em frente ao IFG, sentido BR-153 Centro. Ainda da vereadora professora Geli, requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 16, no bairro Vila União. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto ao CMTT faixa de travessia de pedestre na Avenida Pedro Ludovico, esquina com a Avenida Nacional, no bairro Morumbi. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras a troca de lâmpada do poste 006-980-27 na Rua 12, Casa 29, Conjunto Raul Balduino. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicita junto à Secretaria de Obras asfalto e galeria de água fluvial na Rua JP 46, quadra 36, Jardim das Américas, segunda etapa. Requerimento da... Não está presente. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer junto à Secretaria de Obras, Serviço de Tapa-Buraco em toda a extensão da Avenida Brasília no bairro São João. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer junto à Secretaria de Obras, conclusão do asfalto na Rua Ouvidor, Parque São João. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicita à Secretaria de Obras, conclusão do asfalto na Rua Viracopos, no bairro Calistolândia. Ainda do vereador Valdete Fernandes, solicita conclusão de asfalto na Avenida Mirage, no bairro Calistolândia. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, a conclusão do asfalto na Rua Maria das Graças de Almeida, no residencial Arco-Íris. Ainda do vereador Valdete Fernandes, a conclusão de asfalto na Rua Moema Ladeira de Melo, no residencial Arco-Íris. O vereador Valdete Fernandes solicita à Secretaria de Obras conclusão do asfalto na Rua 6, bairro São João. Requer também conclusão de asfalto na Rua 12, no bairro São João. Conclusão também de asfalto na Avenida Contorno do bairro São João. Solicita conclusão de asfalto também na Rua Contorno com a Rua Moema L. de Melo, no residencial Arco-Íris. Solicita junto à Secretaria de Obras, vereador Valdete Fernandes, serviço de tapa-buraco na Rua Brasiliense, no bairro Calistolândia. Vereador Valdete Fernandes solicita junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua 12, no bairro São João. Requerimento ainda, e por último, do vereador Valdete Fernandes, serviço de tapa-buraco na Rua 11, no bairro São João. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, em tempo, requerimentos do vereador Luzimar Silva, que solicita serviço de patrulhamento na Rua Uruaçu, no Parque Calistópolis. Ainda vereador Luzimar Silva, que solicita serviço de drenagem na Rua 4, bairro Vila União. Vereador Luzimar Silva, que solicita serviço de roçagem na Avenida Pindobal, no bairro Vila São Vicente. Vereador Luzimar Silva, solicita faixa elevada para a Avenida Pelo do Vico, no bairro Vivian Parque. Ainda, vereador Luzimar Silva, que solicita quebra-molas na Rua Dona Clemilda, quadra 9, lote 37, bairro Santa Cecília. São esses os requerimentos, senhora presidente?
Os requerimentos estão em discussão.
Em discussão.
Discussão, pastor Elias.
Senhora presidente, eu quero discutir um requerimento que eu fiz, a questão da construção de uma praça ali na rua Sebastião Gomes Lobo, no final do residencial Wander, onde a professora Geli, eu creio que conhece. É uma área de 7 mil metros, só tem mato, é uma dificuldade terrível. Eu moro ali há quase 30 anos, nós nunca tivemos o direito de ter uma praça na nossa região. Se você quiser fazer uma caminhada, tem que atravessar a BR-153 e vir para o Parque JK, que hoje também está uma situação terrível, para poder fazer a caminhada. Senão não dá nem para passar, porque agora é só roubo no parque ali no JK. Então, é no final ali do residencial Andy, na rua Sebastião Gomes Lobo. É uma área de 7 mil metros, já conversei com o prefeito, falei com ele. Tem duas áreas, tem uma no final do Jardim Palmares, de 20 mil metros, e a outra de 7 mil. Inclusive os males, esses dias, subiu e escondeu na árvore. Aí ligaram para a Secretaria do Meio Ambiente, foram lá cortar a árvore, porque os males estavam ficando em cima das árvores, esperando o povo sair para assaltar as casas. Então seria de bom proveito se pudesse ser feita essa praça e nos ajudar a população do residencial Ander, do Tropical e do Jardim Palmares. Obrigado, senhor presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Declaro abertas comunicações. Já está escrito, pastor Elias.
Comunicado.
Pelas comunicações, eu quero aqui ressaltar a presença ontem do nosso ministro Marcos Pereira, ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que esteve ontem na cidade de Anápolis, passou o dia aqui ontem, né, chegando às 10 horas, encerrando às 7 e pouco da noite, ali na CIA, onde ele pôde visitar, ali no DAIA, a Geolab, né, fazendo a visita junto com o prefeito e várias autoridades. Também esteve ali no Porto Seco, e depois esteve ali numa reunião com o prefeito e várias autoridades, da qual também fiz parte, estava o nosso presidente da Câmara, Hamilton Filho, e finalizando lá na CIA. Foi uma ótima visita que nós tivemos aqui ontem do ministro da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços, que pôde também receber em suas mãos o pacto por Anápolis entregue pela CIA. Eu creio que não é todo dia que a gente tem condição de ter o ministro mesmo na nossa cidade, mas ontem ele veio, dedicou o dia aqui, também esteve presente junto com ele, que foi o que lutou muito para a vinda dele aqui, o deputado federal João Campos. Foi muito bom, contanto que eu digo que foi positiva a vinda do nosso ministro aqui na nossa cidade ontem. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elia. Nas comunicações, o vereador Jean Carlos.
Comunicando, na verdade, ressaltar aqui a comunidade, os moradores, sobretudo ali da região do bairro São Jorge, Frei Eustáquio. Certamente será também informado aí pelo líder, Jackson, a reinauguração da Escola Municipal Ednei Rodrigues, prevista aí para o dia 23, ali vale ressaltar, no primeiro momento, o trabalho que nós fizemos para tentar a reforma do Walter Beas. Diante da dificuldade, né, Jackson, da questão da declividade, mas para aproveitar o recurso, a Secretaria da Educação naquela ocasião aproveitou sobre o projeto do Ednei Rodrigues, e aí eu faço jus aqui, relembrar também um pleito também do vereador, ex-vereador Sargento Pereira. Gosto de ser justo com as questões, portanto, né, uma questão que eu trabalhei, que certamente também o ex-vereador Sargento Pereira, e que nós estamos alegres ali por ver que realmente foi feita a reforma e que estará retornando ali as aulas naquele local que hoje a escola está funcionando ali de frente, né, na sede de uma igreja, mas que agora, a partir da próxima semana, estará ali apta a receber novamente os alunos, dando mais conforto, dignidade, um local realmente mais aprazível. Então, fica aí os parabéns para a ex-secretária, a gestão anterior, e para essa também, que soube dar continuidade aí à obra e, naturalmente, permitir aí que a Escola Ednei Rodrigues seja revitalizada e seja agora reinaugurada no próximo dia 23, salvo engano, na próxima terça-feira. Portanto, os moradores estão convidados aí para participar. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Nas comunicações, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, agradecer aos nobres pares pelo apoio a esse título ao Suadão. Título esse que partiu da minha pessoa, mas na verdade é um título que essa casa está otorgando, está manifestando ao Suadão. Dizer também, convidar todos os nobres vereadores, gostaria que todos estivessem presentes, que será no próximo dia 26, na próxima sexta-feira, daqui a 9 dias, que todos pudessem estar presentes às 19 horas aqui no auditório, para que pudessem realmente participar desse momento, desse título ao senhor Adão. Também ao nobre vereador Elias, pastor Elias, concordo com a palavra do senhor, o discurso do senhor. A gente que está na saúde há muito tempo, com o presidente da Comissão de Saúde, a gente tem lutado diariamente, uma luta árdua, difícil, talvez a pasta mais complicada, a pasta da saúde. Reconheço as deficiências que estão tendo ainda, mas ao mesmo tempo, também tem que ressaltar a luta e o desempenho para poder acertar. Muitas coisas têm sido feitas desde o início do governo Roberto Naves, em prol da saúde. A burocracia, realmente, ela enterra e dificulta muito que as coisas andem da velocidade que nós precisamos e necessitamos. Principalmente da saúde, que é um bem tão precioso para o ser humano. E não tem coisa pior que a doença bater à sua porta e você não tiver aonde recorrer. Tenho também que mencionar a palavra do líder Jackson, vereador Jackson, no sentido desse empenho que a secretária tem feito. A gente já conseguiu aprovar, a comissão tem dado todo o apoio, esta casa legislativa tem dado todo o apoio ao executivo, à secretária, tudo que tem vindo para cá, a gente tem tentado ajudar. Eu espero também que com essa lei que foi aprovada essa semana, vereador Jackson, muitas coisas possam começar a caminhar com a velocidade maior. Essa é a vontade, esse é o anseio desta casa, de cada um de nós, de cada um da comissão, de cada um desta casa. Nessa certeza, eu sou um ser humano cheio de esperança. Eu tenho esperança, se Deus quiser, logo, logo, estaremos colhendo frutos que está sendo plantado nessa gestão. Pode ter certeza, pastor Elias, se Deus quiser, logo, logo, teremos boas notícias na saúde de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para a próxima segunda-feira em horário regimental.